Ok, estamos ao vivo neste momento, que é uma quinta-feira, dia 10/10/2019, 21:04.
Repita.
21:04. Estamos ao vivo para mais um saque aqui no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
Olá, estamos aqui com ele pela primeira vez no saque também. Eu sempre falo pela primeira vez, porque eu acho que sempre é a primeira vez. O Papai Platina.
Olá, pessoal. Sim, é a primeira vez que eu estou aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bom participar aqui com vocês.
Papai Platina, que faz parte do Conversa de Sofá e do Márcio. Eu acho que falei uns 3 As a mais aqui.
E sim, eu escrevo reviews no Conversa de Sofá e falo bobeira lá no Quero Café, lá no podcast do Márcio.
E ele fala sem mexer a boca, isso é muito incrível.
Ah, é muita, muita habilidade, é um ventríloco. Uhum. Mas...
exatamente um ventríloco.
É, cara, como que tá sendo essa vida de podcast? Como tá sendo? Quanto tempo faz que você está nessa vida de podcast?
Cara, a gente já tem uns... É porque eu participei de alguns outros programas do Márcio, que ele me convidou, alguns programas especiais, previsões da...
Ah, uma participação é mais de boa, porque você não tem qualquer responsabilidade. É. Aí depois que você vira membro, você continua sem responsabilidade, mas você tem que fingir que tem.
Ainda mais no que a gente grava, que é o Quero Café, que não tem responsabilidade nenhuma com nada. Mas é bom, 15 em 15 dias a gente tá lá falando besteira. Agora não tá nessa periodicidade toda, porque ele gravou alguns spoilercasts, então atrasou um pouquinho. Mas é bem divertido, cara. É bem divertido.
E essa vida de podcaster e escrever reviews tá atrapalhando a vida de platinador?
Tá um pouquinho, cara, porque às vezes eu tô numa vontade louca de platinar um jogo e aí chega um jogo que tem que ter review pra determinada semana... É, tem que jogar ele, mas depois eu platino ele. Ha!
Eu sei que você já tem um vídeo sobre por que você começou a platinar as coisas, acho que é bem interessante. Eu queria muito que você sumarizasse isso em poucas palavras para os nossos ouvintes. Assim, o que te leva a platinar um jogo? O que fez você seguir essa vida? É porque você pode? É isso?
Não é um vício, porque eu paro quando eu quiser. Eu comecei a platinar porque eu achava e ainda acho o jogo muito caro. Então eu tinha grana pra comprar 1, 2 jogos no máximo, e aí eu tinha que tirar o máximo que eu pudesse deles. Então eu jogava, rejogava, e aí eu fiquei. Aí eu recebi uma notificação: ah, você ganhou um troféu. Eu falei: oh, legal isso aqui, né? Aí eu fui pesquisar e ver o que era. Eu falei: pô, se eu fizer determinadas ações, eu vou conseguir todos os troféus desse jogo. Aí eu sabia, na minha cabeça doente, que eu platinei o jogo, então eu terminei a minha história com esse jogo. Então eu já posso trocar ele.
É pra te dar um fechamento.
É. Então aí virou um hobby, cara. E aí tem uma comunidade muito grande de platine, conversa, marca de jogar. Eu achei bem interessante. Falei, pô, vou platinar esses jogos aqui, os jogos que gostar.
Você me ajudou a platinar a Way Out.
Sim, joguei com o Bonatti a Way Out. Ele platinou e eu não platinei ainda, porque eu preciso de uma cópia dele pra jogar. Mas agora no EA Access, eu acho que um dia eu ainda vou pegar.
É, você acha que só de você abrir ele você vai ganhar a platina, né? Porque você fez a platina, só não liberou os troféus.
É, ou será que você liberou de novo? Não, aparentemente você tem que jogar de novo, mas você não precisa fazer as ações dos troféus. Só de você encerrar o game, você já vai ganhar nos troféus ao longo do caminho.
Entendi. É, mas é engraçado. É uma vida. Eu, tipo, quando eu me 360 pro Play 3, na geração
passada...
Desculpa,
eu tenho uma cortada. É, quando você...
Eu? Quando eu migrei do 360 pro PlayStation 3, na geração passada, foi aí que eu comecei a comprar jogo original, né? E aí, nessa época também, eu tenho que platinar tudo, tenho que fazer tudo nos jogos, porque é caro essa porra. Né? Depois de um tempo eu desencanei, tipo, eu ainda platino o jogo, mas, tipo, eu sou um júnior perto do Pop Platina. Né? Eu platino um ou outro, assim, que eu gosto mais. Mas eu também comecei pelo mesmo motivo, assim, porque era meio surreal pra mim os preços e tudo mais. Mas eu platinava até jogo que eu pegava emprestado e tal também, porque era uma... Sei lá, tinha acesso a bem menos jogos no PlayStation 3 do que eu tinha no meu primeiro 360, né? Que eu ia na feirinha, com 30 conto, comprava todos os lançamentos.
Eu, se não me engano, eu tenho uma platina só, e é uma platina ridícula de se conseguir, que é a do Tesla Guard.
Tesla Guard, eu platinei e não terminei o jogo.
Eu vou te dizer, Johnny, que não é uma platina ridícula, porque assim, eu tenho muita dificuldade com jogos de plataforma. Mas tem um troféu específico do Tesla Grade que eu passei umas 3 horas pra conseguir ele, cara.
Eu não lembro se eu tive dificuldade em algum lugar, mas eu gosto muito de jogo de plataforma, de maneira geral. O meu problema realmente é me dedicar muito tempo a um jogo. Eu acho que por isso que eu nunca vou atrás de platina. Eu acho que
você joga mais de um jogo ao mesmo tempo? Tipo, você joga...
Então, isso é uma coisa que eu até comentei no Twitter faz pouco tempo, eu tô mudando um pouco isso. Eu tô tentando focar um jogo de cada vez, e eu tenho feito isso acho que nos últimos 2-3 meses, e cara, assim, eu passei o ano inteiro jogando muito poucos jogos. Nos últimos 3 meses eu devo ter terminado uns 5-6 jogos, assim, porque eu chegava e falava, vou jogar esse aqui até o final, pegava e jogava até o final, beleza, terminei um, próximo, pá. E cara, foi Bloodstained, foi o Resident Evil 7, foi o Whispers of a Machine que eu acabei de terminar, inclusive tem vídeo lá no The Backtracker, passem lá e assistam. Cara, o Link's Awakening, né, o Untitled Goose Game, enfim, for all that matters. Mas eu tô terminando jogos, cara, e agora eu tô jogando mais um aí que eu quero terminar também, o Little Miss Fortune, e meio que nessa pegada de jogar até o final, terminar e acabou. Mas eu não ligo pra platina, eu terminei o arco principal, a história, eu passo pro próximo. Por exemplo, o Fire Emblem Three Houses eu dropei, já que eu não terminei com as três casas.
Exato. Eu tô num oposto. Eu devo estar jogando agora, não sei lá, uns 15 jogos ao mesmo tempo. É ridículo. Mas é porque eu não consigo, como eu tô com menos tempo pra jogar, né? Eu consigo jogar um pouco de segunda, terça e depois no final de semana. Eu não consigo mais me forçar a jogar um jogo se eu não tô completamente afim de jogar ele. Então eu não fico mal em terminando os jogos aos poucos. Saca? Uhum. Porque senão eu sinto que eu estrago um pouco a experiência do jogo pra mim. Antes eu me forçava. Não, só posso jogar outro jogo quando acabar esse. Mas aí eu via que tinha muito jogo que eu acabava com muita má vontade. Então, não é tudo bem se eu levar mais de um mês pra terminar um jogo curto, às vezes. Eu tô jogando Accent, que é um jogo de 5 horas, já deve fazer 2 meses. Mas eu abro, jogo 2 fases, e é isso aí. O que eu tento é não jogar jogos do mesmo estilo parecido. Então, por exemplo, eu tô muito afim de jogar aquele Amid Evil, que é também um shooter old school, né, que saiu acho que ano passado e tal, né, nessas pegadas bem parecido com o Axon. Mas eu vou jogar ele antes de terminar o Axon, pelo menos. Aí fodeu, saca? Aí são dois jogos iguais, basicamente, né, tirando 20 anos de desenvolvimento de um pro outro, mas, né, na mesma pegada, que eu vou ficar saturado desses jogos. Então, né, tipo, eu tento evitar isso. Mas mesmo porque eu jogo, cada console meu eu jogo num momento diferente, né, normalmente durante a semana eu só jogo Switch e PC, então... Os jogos de Play 4 acabam ficando no final de semana e fica tudo cortado dessa forma também, por plataforma.
Eu não me forço a jogar um jogo só, mas é porque eu normalmente, o meu estilo de jogar é um jogo só, porque eu esqueço muito rápido o controle, sabe? Então se eu tô jogando... teve uma vez que eu tava jogando o Batman, o Arkham Knight, e depois eu fui jogar o Dark Souls Remaster, eu acho. E aí, toda hora eu tava tentando jogar o Dark Souls como se eu estivesse jogando o Arkham Knight, e jogar o Arkham Knight como se eu estivesse jogando Dark Souls. Então, eu sempre tento, vou jogar um, porque senão eu vou começar a misturar os controles, sabe? E também pelo próprio estilo também. Porque mesmo antes de platinar, eu sempre gostei muito de completar mapas, sabe? Então, eu peguei um jogo. Esse jogo, no Play 2, por exemplo, eu queria... explorar cada cantinho, olhar cada coisa. Então, antes de existir platinas, eu já, entre aspas, platinava por procurar tudo em todos os lugares.
Ah, bom, conversamos bastante sobre esse estilo de vida da platina, mas a gente tem muita coisa para falar nesse podcast. Então, eu queria ir para alguns comentários. Tem um comentário que eu queria trazer aqui, que foi justamente do Rafael Romagnoli, sobre um jogo que muita gente comentou e eu passei longe dele, mas eu talvez eu precise dedicar um tempinho para pegar ele. Rafael Romagnoli manda aqui, ó. Fala, Johnny Bonatti. Não sei se vocês já falaram sobre ou conhecem o Outer Wilds. É um jogo que tem essa mecânica de eventos que só acontecem em determinado tempo, que o Johnny falou que não gosta, mas na verdade, se você perder o timing, pode repetir a tentativa e chegar no tempo certo. Esse jogo explodiu minha cabeça com a qualidade de narrativa, mesmo não sendo linear, e de imersão. Na minha opinião, é obrigatório para quem busca algo novo nos games. Se vocês pegarem esse, tenho certeza que vai dar muita conversa. Só recomendo que não procurem muitos vídeos e que se cuidem com spoilers. O prazer desse jogo está na exploração e descobertas que vai se fazendo de maneira natural. Abraços. Cara, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo.
Maluco pra jogar ele. Ele não é caro, ele tem uns R$40 na Epic Game Store. Só que eu não peguei ele porque eu sei que ele é o jogo que, quando eu pegar ele, eu vou ter que... Esse é o jogo que eu vou ter que parar e jogar ele, saca? E se eu pegar ele agora, eu sei que eu tipo, vou demorar pra conseguir jogar ele. E quando eu for jogar ele, já vai ter informação. E porque existe uma esperancinha minha dele sair pra Play 4 e ter suporte a VR. Pelo pouquíssimo que eu vi dele, parece que ele enviaria ser a coisa mais maravilhosa de todos os tempos. Inclusive, eu achei no Reddit muita gente falando sobre isso, como queria esse jogo enviar no PlayStation 4, quando parece que ia lançar depois, né? Acho que a exclusividade dele é temporária. E, caralho, como deve ser foda jogar esse jogo assim.
É, cara, eu quem sabe eu enfio ele aí no meu pipeline de jogos em breve. Eu, na minha fila agora, eu quero terminar o Little Miss Fortune, eu acho que eu não devo demorar muito mais. Mas eu tenho uma vontadezinha de voltar pro Telling Lies, cara.
Eu quero voltar pro Telling Lies, mas o problema dele pra mim, acho que é o mesmo que pra você, é que como os vídeos são muito longos, e durante a semana eu jogo, tipo, no PC eu costumo jogar 1h30 no máximo, eu vejo que, tipo, puta, cara, eu vou ver 5 vídeos e parar. Saca, tem uns vídeos de 10 minutos nele.
É.
E é cansativo, não é só ver, né? Você tem que ficar vendo e às vezes pausando pra anotar alguma coisa. O lance de rebobinar o vídeo desse jogo é terrível, hein? Se você quiser ver o vídeo do começo e eu quero.
Cara, isso, né? Podia muito rolar uma atualização de interface,
é que
né?
A ideia,
cara,
dele é que ele não quer que as pessoas vejam o vídeo inteiro, mas tipo, cara.
Não dá, a gente precisa ver o vídeo inteiro, né?
Cara, essa foi uma decisão de design bem estúpida, na minha opinião. Saca, o que eu joguei do jogo eu gostei muito, mas isso é tipo, caralho, velho, é trabalhoso jogar um jogo de ver vídeos, cara. Não deveria só tipo, ver eles e tentar descobrir um mistério. Ele não deveria ter problemas de mecânica. E isso me irritou bastante. Me bodeou, assim, tipo, de quando eu sentar, puta, deixa eu jogar ele, olho qualquer outro jogo, eu falo, porra, eu só quero jogar algo rápido. Eu vou jogar ele, mas... É um jogo que, tipo, se eu tivesse de férias, eu já teria matado ele, mas...
Eu preciso... Eu acho que ele vai ser um jogo que, quando eu me dedicar a ele, em umas 2 semanas eu mato. Mas vai precisar dessa dedicação.
Ele deve ter umas 5 horinhas, pelo que eu vi.
Ah, é? Só isso?
Pelo que eu vi.
Acho que são umas 5, 6 horas, né?
Então... O problema é que é, tipo, cansativo mesmo, né?
Ele é um joguinho que exige a demanda, né?
Uhum.
Mas, eu acredito que a gente pode ficar nesse comentário, assim, eu acho que só esse comentário que tem mais novo, né, teve o User, não, Users Ramos, o nome do cara é Users, ok.
Tomara.
Falou que a Thaís é uma fofa, e a gente concorda, falando em Thaís ser uma fofa, sabadão, pra quem estiver em São Paulo, a gente sabe que tem gente que vem pra cá. Por causa da BGS, a gente vai tomar uma cervejinha no famoso Bar do Justo, que fica em Santana. Em torno de umas 8 horas a gente vai estar por lá. Então, quem estiver em São Paulo, quem estiver na região, compareça lá. Assim, não é um mega evento, a gente vai para um bar para tomar uma cerveja. Então, apareçam lá, vai ser divertido. Pelo que eu tô vendo, o pessoal do Bonus Stage deve passar lá também, né? O Rodrigo e a Bia e o restante da galera. Deve ir uma galera do meu Nintendo, deve ir mais um pessoal do Splitcast. Enfim.
Splitcast, eles estão aqui em São Paulo, né?
Pois é. Vai ter uma galerinha lá. Então, eu acho que vai ser divertido. Vai dar para bater um papinho sobre games. Bonatti finalmente vai.
Eu vou ver legal. Coringa e do Coringa eu vou pra lá.
Maravilha.
Rapaz, isso é uma coisa inédita, hein?
Virou um evento agora. Mas eu gosto de beber com o Bonatti, a gente tem muito pouca oportunidade de fazer isso.
Verdade.
Mas apareçam.
Eu te vejo desde a vez que a gente foi no teatro.
Foi? Não, a gente foi naquele encontrinho, eu, você, o Márcio e o Fernando.
É verdade, eu esqueci disso. Então, nem faz tanto tempo assim que eu não te vejo. Não preciso ir mais sábado.
Pois é. E bebemos.
Aí. Não, eu não bebi. Eu tava de cal.
Ah, verdade. Eu bebi, porque eu sou um péssimo ser humano. Mas, ok. Vamos pro Amigames?
Jesus Cristo. 20 minutos pro Amigames. Vamos. Vou fazer bem rápido, então.
O que é hoje?
Hoje, na verdade, hoje, dia 6 de outubro de 2009. 10 aninhos. Eu adoro quando eu coloco uma data e na primeira data já vem um jogo interessante. Foi lançado nos Estados Unidos, Demon's Souls.
Demon's Souls. Olha, nunca aí, terminei.
Olha aí. Dia 5 de fevereiro.
Papai Platina platinou Demon's Souls, eu acho que é obrigatório, né?
Sim.
O único da From que eu platinei foi o Bloodborne.
Da From eu platinei todos. E o Dark Souls duas vezes. Dark Souls 2 é bom demais.
Dois?
Como você platina duas vezes? Você recomeça uma outra conta?
É porque eu platinei no PS3 e platinei o remaster no PS4.
Okay. Mas você platinou Demon's Souls três vezes? Se você não fez isso, você não é um bom platinador. Você tá ligado que cada versão dele, a americana, a japonesa e a europeia, os troféus são separados. Eu acho que o Guaxinim tinha as três.
Sim,
mas...
o Marcelo, né?
É.
Sim, ele tem as três.
Qual a versão que você tem? Platina?
Cara, tem muito tempo que eu não vejo o perfil dele, sabe? Acho que eu tenho até ele no PS5.
Ele deu uma sumida.
Não tenho confiança.
Você perguntou o quê, Johnny? Qual a versão que tem?
Qual que é a versão que o Papai Platina tem?
A americana.
Eu tenho a europeia.
Eu tenho a coreana.
Sério?
É.
Ai, papai.
Sua oportunidade, cara. Eu te empresto pra você platinar.
Não, mas quem tá jogando meu PS3 é o cara que roubou aqui em casa. Eu não tenho.
Filha da puta. Maldição.
Então, já era.
Mas obrigado.
Mas enfim. Enfim, ele foi lançado dia 5 de fevereiro no Japão, né, antes, e 25 de junho na Europa, a minha europeia, é a versão bonitinha com artbook, que era só você fazer a pré-compra dele, que vinha com artbook, CD de trilha sonora, era mó legal.
Eu acho que a minha é essa.
É? Não, a coreana também tinha isso, né?
Uhum.
Comprou na Play Asia?
Isso.
Ah, esse Johnny, comprei na Shop2.
Mas,
acho que a gente pode ir às perguntas, porque esse jogo, né, não, todo mundo já sabe tudo dele.
Todo mundo já sabe.
E vai ter remaster em breve, né? Se Deus quiser.
Ah, eu queria tanto.
Tá rolando boato de novo disso?
Sempre tá, né? A Blue Point, ela já falou que ela tá preparando algo grande pro lançamento do PlayStation 5. Um outro remaster. Eu não acho que seja Demon's Souls, mas eu queria.
Eu queria muito jogar o Demon's Souls. Desculpa, pode falar.
O Colin Moriarty, ele falou assim, que a Blue Point trabalha nesse jogo pro PS5 e em um jogo pro PS4. E que o do PS4, ele falou assim que... Ele falou, não posso dizer qual que é, mas digamos que a alma ainda queima.
Cara, é tão triste.
Yamekill fez um comentário importante aqui. Shopto, bons tempos de dólar e dois reais.
Sim, sim. Mas é tão triste esse jogo estar preso no PlayStation 3 só, né?
É.
Eu acho ele muito bom.
Então, eu queria muito jogar ele até o final. Eu nem ligo de platinar, mas eu queria terminar ele, sabe? Só que o meu Play 3 fritou e eu não vou consertar meu Play 3 nem fudendo.
O foda é que ele, tipo, meu Deus, como esse jogo roda mal. Quando eu fui jogar ele, né, pra terminar de vez, que foi uns 3 anos, meu amigo, você acha o frame rate do Dark Souls ruim? Tipo, toda a área dele é Brightstown, cara, é ridículo.
Nossa.
Mas, perguntão. Em seu manual americano, manual de instruções do jogo, esse jogo tem um manual muito legal.
Tem.
Rodado
tem
manual
verdade.
Em jogo.
Na
parte de criação de personagens, temos muitas referências a uma famosa série de TV americana que está nativa até hoje. Qual seria?
Simpsons.
Caralho.
Sério?
Caralho!
Quantas séries que estão ativas até hoje? Se não fosse Simpsons, era Grey's Anatomy. Ou, sei lá, sei lá.
Law and Order.
Pois é.
Tem algum vivo ainda.
É, ah, ok, certo. Mas qual que é a referência?
É, na verdade são muitas, mas nessa parte de criação de personagens tem, acho que o nome dos personagens em algumas fotos são referências aos Simpsons. É, não só dos personagens, acho que é itens também. Então tem um bobo, que é o ursinho de pelúcia que o Sr. Burns usa quando é criança, ele tem, mostra um episódio. Tem a Lisa Lionheart, que é aquela boneca que a Lisa cria naquele episódio que é Lisa versus Malibu Stacy, você lembra?
Ah, lembro, sim.
E tem a princesa Cashmere, que é uma dançarina dos Simpsons. Loucura, né?
Loucura, loucura. Vamos para a próxima pergunta.
Pergunta 2. Agora, eu deixei mais difícil pro começo, já acertou de primeira e fodeu. Originalmente, a Sony queria que o jogo fosse um RPG de mundo aberto que apelasse aos fãs de Skyrim. O que fez com que ele virasse o jogo que temos? Podem chutar. Pergunta, acaba aí.
Eles não tinham dinheiro para alguém que escrevesse textos inteligíveis?
Não.
Famosinho?
Não. Tem que ter dinheiro pro cara escrever os livros de Skyrim, né? Caralho.
É, o Yamekyu perguntou se eles erraram na dose da dificuldade.
Não.
O Shohei Yoshida não gostou do jogo.
Ele não gostou do jogo, mas não é esse o motivo.
Originalmente a Sony queria que o jogo fosse um RPG de mundo aberto, que apelasse às suas escolhas. O que fez com que ele virasse o jogo que temos? Eu acho que...
Fácil.
Tá, eles não tinham como fazer um mundo aberto e tiveram que dividir em um hub?
Não.
Tá, então dá a resposta aí, porque a gente tem um podcast gigante pela frente.
Verdade. Simplesmente foi dificuldade no desenvolvimento e falta de visão da equipe. Eles não conseguiam nem fechar um protótipo do jogo, eles não conseguiam fazer nada funcionar, e o jogo já era visto como um fracasso antes de sair. Aí o Miyazaki, tipo, meio ganhou a carta branca e ele decidiu que ele podia fazer o que ele quisesse, foda-se.
Peter Peppelli,
se ele falhasse, se ele falhasse, não tinha problema porque o jogo já era um fracasso.
Ok.
Caralho, né?
O Peter Peppelli falou que foi por causa de uma flechada no joelho.
Ai, ai,
terceira
ai.
Pergunta.
Quando o desenvolvimento... durante o desenvolvimento do jogo, Miyazaki escondeu um importante detalhe do jogo da Sony. Qual foi?
Que ele fazia apologia ao nazismo.
Isso aí.
Você ia ter um boss que era outro jogador.
Não.
Escondeu um detalhe.
Difícil pra caramba.
É, a dificuldade. Ele não falava da Sony pra Sony sobre a dificuldade. A ideia dele era fazer um jogo com dificuldade old school, né? Inclusive, parece que originalmente o jogo ia ter permadeath. E só que, tipo, sempre que ele falava pra Sony sobre o jogo, os caralho, ele não falava sobre a dificuldade, porque ele tinha certeza que ele tinha a dificuldade do jogo. Então, ele escondeu esse detalhezinho deles.
Maravilha.
Mas tá difícil, hein, Miyazaki?
Tá bom. Não, você que é ruim.
Você que é ruim.
Você que é burro. Sabe o vídeo lá do Batman, que tem uma hora que o Robin tá mexendo lá no osciloscópio e só fica um chiado. Aí, nada funciona nessa merda. Essa merda, essa Batcaverna. Nada funciona. Aí chega o Batman. Cara, essa é uma das partes que eu mais rio desse vídeo. Que o Batman vira pra ele. Você que é burro e não sabe fazer porra nenhuma. Cara, ele vai dar uma assim.
É o quê? Feira da Fruta? Hein?
Feira da Fruta.
Eu nunca vi mais que 3 minutos.
Essa frase eu acho uma das melhores, cara. Eu adoro a visceralidade com a qual o Batman chama o Robin de burro. Eu me identifico muito com aquilo. É muita raiva, cara. É muita raiva.
Okay.
Mas enfim, gente, vamos falar as indicações. Eu tava até me planejando para hoje falar também sobre a minha experiência na BGS, que foi uma experiência muito breve, que eu até resumi essa experiência em meia dúzia de tweets, porque eu tava até comentando aqui com o Bonatti e o Papai Platina que eu fui pra feira ontem depois do expediente, né? Eu saí um pouquinho mais cedo do trabalho e fui lá. Só que eu só tava pensando na porcaria da dor do meu dente que eu arranquei. E assim, enquanto eu tava na feira, o meu analgésico parou de funcionar. E eu olhava pra uma fila de jogo, eu só pensava que eu queria morrer. Eu acabei não aproveitando muita coisa, mas joguei uma coisinha ou outra.
Você não jogou Luigi?
Joguei o Luigi, bem legal.
Jogou Luigi?
Nossa,
tá, legal mesmo?
Tá bem legal. Então, eu tava pensando, eu não acho que eu vou voltar na feira até até semana que vem. Mas a gente pode fazer um comentário geral sobre a feira como notícia na semana que vem. Vamos ver se a gente chama alguém que foi pra feira. Talvez até a Thaís. A Thaís jogou bastante coisa. Thaís ela jogou Final Fantasy, jogou o Avengers, jogou algumas coisas que eu queria ver a opinião de alguém.
Boa.
Ou a gente chama a Thaís, ou vou ver se o Rodrigo topa também, de repente. E daí a gente bate um papo com eles. É porque eu joguei bem pouca coisa, eu tenho até bem pouca coisa pra falar. Eu queria comentar sobre o layout da feira de maneira geral e como o stand da Microsoft tá muito mais interessante do que o stand da Sony, cara. Mas daí a gente comenta isso semana.
O stand da Sony também, zoadinho.
O stand da Sony parece uma Apple Store que você chega e o cara já vê que você não tem dinheiro e daí nem te atende. É assim que funciona o stand da Sony.
Mas e o da Nintendo?
Cara, o da Nintendo... Como que eu posso dizer?
Eu quero saber se tá bonito, só isso.
Não, bonito tá num nível... sei lá, cara. Ele não chama atenção. Ele é tão bonito quanto, sei lá, um stand da Warner costuma ser, sabe?
Então ela não montou a floresta de Hyrule para as pessoas andarem lá dentro.
Não, tem uns cubões assim, vermelhos, gigantes, uns coloridos assim. Mas sabe um stand que é muito legal? Fortnite.
Ah, imagino.
Porque, assim, eu não ligo pra Fortnite, mas eles botaram vários props em tamanho real das coisas do jogo, sabe? Aquelas Adeltas que o pessoal usa pra descer, então você pode se pendurar nela e tirar foto. Tem as árvores, tem aquela pinhata. Eles fizeram um stand muito bonito, cara, do Fortnite.
Eu fico olhando o vídeo do Papai Platina aí.
É demais, né? Hipnotizante esse vídeo do Papai Platina. gente, vamos falar então de indicações. Qual que foi a primeira que você separou pra eu falar, Bonato?
Você escolhe, eu não separei. Você não separou? Faço o trabalho pra fazer.
Não, você tem que fazer o trabalho por mim. Eu sou uma
pessoa... do Coringa.
Começar pelo Coringa? É assim, eu não vou falar spoilers do Coringa.
Tirando o final.
Mas eu acho que ele é um filme. Deixa eu achar um pôster aqui pra botar aqui. Joker, o palhaço.
Eu só tenho uma dúvida.
Ah.
Ele come a tia do Batman?
Felizmente não.
Não nessa versão, né?
Não nessa versão. Talvez na edição do diretor.
Caralho.
Deixa eu abrir aqui a imagem pra gente botar.
Você assistiu também, Papai Platina?
Não, eu ia ver ele ontem. Aí eu tava muito cansado e descobri que por conta do dia do professor eu vou ter feriado semana que vem. Eu vou ver na terça.
Aí sim.
Você vai ver no sábado, né, Bonatti?
Eu vou ver no sábado.
Tá, mas vamos lá. Eu não puxei nenhuma ficha técnica do filme, porque eu sou essa pessoa, então vai ser uma coisa mais opinativa do que qualquer outra coisa aqui. Uma coisa que eu acho importante falar sobre esse filme. Eu sinto que os trailers que a gente teve entregam 90% do que é o filme.
Assim, não, nem preciso ver, vou devolver o ingresso.
Pode devolver, é uma boa que você pode pegar esse dinheiro e comprar meias no stand da Lupo da BGS. Mas eu acho que ele é um filme que eu vou seguir um outro caminho.
Eita.
Quando você fica sabendo alguns dos spoilers de Vingadores Ultimato, você perde muito da essência daquele filme. Você perde o payoff daqueles momentos. Ele é muito grande. Ele é... A emoção que você sente vendo aquele momento acontecer, ela é muito importante para a experiência que você vai ter vendo aquele filme, porque aquele filme foi construído para aquele momento. Ok?
Uhum.
E filmes pipocam de uma maneira geral. Esse filme do Coringa, ele não é um filme sobre isso. Ele é um filme que toda emoção dele é construída ao longo do filme, e você vivenciar essa experiência num filme, ela precisa ser um processo feito enquanto você está assistindo o filme, enquanto você está absorvendo aquele personagem.
Resumindo, é melhor que Vingadores.
Mas ele é um estilo diferente de cinema. Ele é um filme muito, muito, muito inspirado em coisas do Scorsese, né? Principalmente o
cara... Acho que tem a produtora do Scorsese que participa, né?
É. Cara, é Taxi Driver com King of Comedy.
Perfeito. Ele... King of Comedy essa semana.
Pois é, eu assisti essa semana também. Que filme maravilhoso, hein?
Maravilhoso.
Já assistiu Papai Platina?
Não, tá na lista pra ver, mas ainda não vi.
Você tem Amazon Prime?
Tem.
Cara, assiste lá. Tá, cara, eu assisti essa semana, assisti anteontem, cara, que o pessoal tava tudo falando, ah, o Coringa, é, assim, mesmo quem odiou o filme, quem não gostou, enfim, ah, é uma colagem de Taxi Driver com King of Comedy e não sei o quê, não tem nada de original no filme e tal.
Também.
Hum?
Vou ver ele então antes de ver o Coringa. Então.
Cara, eu assisti depois, foi interessante assistir depois, porque quando você vê as cenas acontecendo, você fala, nossa, isso é... Tá lá, sabe? Tá no filme isso. Isso acontece lá.
Uhum.
É, e eu acho que com alterações o suficiente pra não ser um plágio. Eu acho que ele captura uma vibe, um sentimento.
Mas, tipo, eles sempre deixaram bem claro, assim...
As referências, né?
Que era pra ser isso, né? O King of Comedy eu não li muito a respeito antes, mas o Taxi Driver era, tipo...
Não, cara, Taxi Driver tem momentos do filme que são muito Taxi Driver, cara. Tem momentos que ele quer ser Taxi Driver, cara. Tipo...
Acho que o pitch do filme era esse. O cara entrava no elevador e falava, vai ser o Taxi Driver do Coringa. Você fala, caralho, beleza.
Mas é isso, cara. Ele é muito isso, cara. Ele é... O Coringa, ele é um personagem nesse filme, né, o Arthur Fleck, acho que é o nome do Coringa aqui, ele é uma pessoa com problemas, ele é ele é uma pessoa doente, sabe, tipo, ele é uma pessoa...
Ele é um personagem do Joaquin Phoenix.
É, mas ele é um cara que ele faz tratamento psiquiátrico, né, ele faz um tratamento... Ele é uma pessoa que vive à base de remédios, e é uma pessoa que questiona muito a posição dele no mundo e por que a sociedade é do jeito que é. E isso vai crescendo nele, no sentido de que essa consciência do que ele é e de como os outros enxergam ele vai fazendo ele virar quem ele vai virar, sabe? E assim, eu acho que uma discussão que surgiu muito e surgiu muitas vezes de uma maneira maniqueísta, que tem sido essa polarização idiota que a gente tem visto do discurso entre esquerda e direita, que ele tá, é um discurso que tá muito burro, que é muito fácil você simplesmente falar, ah, isso é um filme de incel, ou esse filme é irresponsável, ou, sabe, esse filme quer vender uma mentira da esquerda. E eu vi, cara, eu vi merda vindo de todos os lados sobre esse filme. Mas eu acho que tem uma discussão sobre esse filme que eu tive com o Bonatti de uma maneira até que meio superficial, a respeito de... Esse é um filme difícil, ele é um filme pesado em alguns momentos, e ele é um filme que eu consigo ver totalmente uma pessoa cometendo atentados, assim, cometendo assassinatos em massa, trigado por esse filme. E daí, assim, pessoas falaram na internet, ah, é uma irresponsabilidade se fazer esse filme, é um absurdo uma pessoa fazer um filme desse jeito e não sei o quê, pessoas vão morrer por causa desse filme. E daí, esse é o ponto que talvez o meu discurso vá para um meio termo, talvez covarde, mas eu acho muito possível que esse tipo de coisa aconteça inspirado por esse filme. Eu não acho que pessoas têm o direito de falar pro diretor que ele pode ou não pode fazer uma coisa ou outra. Eu acho que se esse tipo de coisa acontecer, o diretor vai ter que saber lidar com isso, não por causa da sociedade, ou por causa de crime, ou de responder criminalmente processos, por qualquer coisa desse tipo. Eu acho que ele vai ter que saber lidar internamente com uma eventual culpa disso acontecer. Porque...
Ele vai ter que ter uma sensibilidade com o que ele vai dizer a respeito se isso acontecer também.
Também. É, eu não tô falando assim, nada aconteceu até agora, ninguém morreu por causa do filme, enfim, são todas situações mega hipotéticas, mas...
E assim, eu tenho uma opinião que, tipo, isso pode acontecer e eu não acho que o filme é culpado se isso acontecer mesmo assim.
Uhum.
Entende? É, tipo, as pessoas se inspiram em coisas pra fazer merda desde sempre. Saca, o filme vai ser a desculpa, pode ser até o gatilho, Eu acredito que se não fosse o filme, outra coisa ia ser o gatilho, então.
Talvez. Eu não acho que a culpa... É que eu acho que. Eu acho que é tão direto a mensagem que o filme passa nesse sentido, que a culpa fica sendo até um pouco menos subjetiva. Não tô falando que ela é imediata, mas eu acho que ela pode ser um pouco menos subjetiva se isso acontecer. É, pelo menos na minha opinião, lógico, eu não tô falando aqui que a minha opinião é verdade absoluta. Eu tô falando da forma que eu enxergo o filme e a mensagem que ele passa. Ele tem uma mensagem muito forte, ele tem uma mensagem muito forte sobre uma sociedade excluída. A gente sempre vê a Gotham das pessoas elegantes que vão no cinema e vão em mega festas de ricos e sabe, a vida badalada de Gotham. E essa Gotham retratada nesse filme do Coringa, ela mostra um bando de gente desempregada, excluída pela sociedade, sabe, gente pobre, gente que vive na miséria, e gente que vê os ricos de uma outra forma, sabe?
Não, e não é pra, tipo, o Coringa, ele sempre foi o completo oposto do Batman.
Uhum.
Então, sei lá, cara, eu não. Tipo, como as pessoas gostariam que fosse um filme do. Tipo, só se fosse o Coringa do Esquadrão Suicida.
É.
Saca? Pra não ser esse tipo de visão. Se você vai fazer um filme sobre o Coringa, ele tem que mostrar a parte suja de Gotham. E. Sim, você fazer isso nos dias de hoje e não querer fazer um paralelo com o mundo de hoje. Arde. Ele ia ter reclamações e backlash de outro lado. Ia estar todo mundo falando como o filme tá ignorando o mundo real pra fazer. Uma história, sei lá, completamente fantasiosa de um palhaço.
O Yamekil comentou aqui que ele falou: sei lá, assisti Scarface e não saí atirando nas pessoas e cheirando cocaína. Vamos de boas aí, gatilho sempre existiu. Em primeiro lugar, eu acho que ele assistiu errado o filme. Mas, dito isso, eu acho que assim, é muito complicado, é muito difícil você chegar a assistir. Um Scarface e ter uma identificação automática com o personagem.
Talvez se você fosse um cubano morando nos Estados Unidos nos anos 80, você ia ter outro tipo de identificação.
Talvez.
Ele é cubano, né? No filme?
Ele é cubano.
Ele é cubano.
É o lixo de Cuba que jogaram em Miami.
Então, assim, realmente é uma comparação difícil.
Eu acho que é uma comparação difícil porque ele tá lidando diretamente com. Ele tá humanizando um problema mental. Ele não tá tratando ele simplesmente como um... Ele é um louco, mas ele é um louco que pode existir, sabe?
Sim.
E eu acho que isso é a parte forte do filme. Cara, assim, eu não vou entrar muito mais em detalhes. Eu acho que isso era o que eu mais queria falar sobre ele. Ele é um filme muito forte.
Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Todo mundo falou quão forte esse filme, quão violento ele é. Mas eu tô o tempo todo na dúvida, como eu ainda não assisti. A violência é uma violência gráfica? Ou é mais subjetiva então, e você acha ele pesado por outros motivos?
Ele é uma violência pesada porque ela é crua.
Mas tô falando, tipo...
Eu vou te dar um paralelo bem fácil de entender. O que tem um impacto maior pra você, cinematograficamente falando? Quando chega um Arnold Schwarzenegger, pega um fuzil e começa a atirar com a arma no, na altura da cintura e sai matando 500 mil pessoas. Ou quando você vê uma cena, tipo aquela cena do Departed, acho que é o nome do filme, como que chama? Infiltrados?
Infiltrados.
É. Aquele tiro no elevador, que é um tiro seco, é um tiro e a pessoa morreu ali e você vê aquela pessoa morta.
É aquele negócio de... É uma tirinha que eu vi há muitos anos, que é tipo um médico virando o paciente falando, você vai morrer, o paciente continua sorrindo. Aí a segunda tirinha, ele fala, pra sempre. Aí o cara tá triste. Saca, é muito tipo, caralho, morreu, acabou.
É
muito uma morte de Game of Thrones, né?
Exato. E assim...
Você fala, caralho, não tem respawn.
Não tem poesia na morte, né, cara? Quando morre, é assim, o cara tomou um tiro, ele caiu e ele tá inerte no chão. Sabe, não é o cara, você me atingiu, não. O cara tomou um tiro, ele caiu e morreu. E eu acho que isso é a coisa que assusta, que traz essa...
Mas
aquele incômodo.
É censura 18?
É 18.
Então tem sangue no filme.
Tem.
Aqui no Brasil é 16.
Mas...
É 18.
Mas eu penso muito, sei lá, que por exemplo, eu tava pensando muito no Batman do Nolan mesmo, né? Que, tipo, a cena do lápis no olho não tem uma gota de sangue, mas é uma cena violenta pra caralho.
Pra caralho. Não, mas a violência dele é mais visceral. Mas é esse tipo de violência que eu falei.
Entendi.
Tá.
Gosto.
Eu adorei o filme. O Joaquim Fênix, ele tá um absurdo nesse filme.
É um dos melhores atores da atualidade.
Ele é muito cara, foda, cara. Esse cara é absurdo, cara.
Quando falaram o filme do Coringa, eu falei, vai ser uma bosta, tinha sido logo depois do Esquadrão Suicida. Quando anunciaram ele no papel, começou os negócios do Scorsese, que ia ser produtor do Scorsese e tal, eu falei, ok, esse filme tem um potencial enorme. Porque... O Joaquim Fênix, você vê ele fazendo muito filme que não é blockbuster, né? Uhum. Meio que, tipo, às vezes parece que até pelo desafio de fazer algo difícil, algo bom mesmo.
Na verdade, ele faz muitos filmes que não eram pra ser blockbuster e por eles viram blockbuster.
É. Ele carrega o filme, cara, nas costas. E tem o De Niro, o De Niro tá fantástico nesse filme.
Você tem que assistir o You Are Never Really Here, dele, 2017. Ah. Esse filme é ridículo, de bom.
E vocês viram o Vício Inerente?
Não.
Não.
Quero ver.
Muito bom. Mas então, assistam, cara. Ele é um filme que você não precisa se preocupar com spoilers, porque ele é um filme muito mais pra ser sentido do que se observar eventos acontecendo. É você acompanhar essa construção dos personagens e essa interpretação. Cara, a risada desse filho da puta nesse filme é um negócio que vai me perturbar pro resto da vida, sabe?
É foda que, tipo, depois do Coringa do Ledger, eu acho que ele criou um negócio meio mítico, assim, tipo, nunca mais vai ter um Coringa tão bom, e eu tô sentindo que pelo menos dá pra dizer que esse é tão bom quanto.
Não, é incrível, cara. É maravilhoso. É foda.
E sabe o que é incrível ouvir no Twitter também, John? Aquela cena do trailer que ele aparece rindo e para de rir de uma hora pra outra, que ele tá botando uma camisa.
É.
O pessoal tá substituindo as risadas por risadas de outras pessoas. Então tem o Carlos Alberto,
né? Preciso ir atrás desse.
É genial, cara.
E ele usa a roupa do McLovin. Isso só melhora.
Mas é isso, gente. Coringa, assistam. Gostei muito.
Preciso ver agora.
Vamos pra próxima indicação? Quem que vai agora? É você, Bonatti? Ou
não, é o Papai Platina.
Vai lá então, Papai Platina.
Bem, eu fui convidado aqui pra falar de Slain, Back from Hell e Battlefront 2, mas eu vou falar de The Surge 2, que lançou agora dia 24 de outubro.
Boa!
Como os meninos já mencionaram, 24 de setembro, né? 24 de outubro ainda não foi. Como os meninos mencionaram, eu tô escrevendo reviews no conversadosofá.com e a gente recebeu esse jogo. Era um dos jogos que eu mais tava esperando para esse terço final de ano. Até falei isso no nosso podcast Expectativas do Quero Café. Eu tava muito afim desse jogo. Eu gostei bastante de The Surge 1. Eu gosto um pouquinho de Lords of the Fallen, mas não é um jogo que me pegou. Mas ali eu vi que a Deck 13, que é a produtora do game, eles estavam tentando fazer um jogo inspirado fortemente nas mecânicas da série Souls, mas com uma certa identidade. Em Lords of the Fallen, eles não conseguiram tanto isso.
Não.
Eu acho que em The Surge 1, eles conseguiram, assim, olha, a gente criou algumas coisas que a gente vai tentar como a nossa identidade nos próximos jogos. E esse, para mim, foi o caso de The Surge 2. Eu acho que eles inovaram muitas mecânicas que já tinha no primeiro, que eu já tinha gostado bastante, e levaram além, só que o jogo também tem vários problemas. O Bonatti também tá jogando ele.
Sim,
jogando ele
sim.
No PC, né, Bonatti?
Tô jogando no PC. E uma coisa, só uma coisa que eu acho curiosa desse jogo é que, assim, tem muito jogo quando você vai falar, você tem que dar aquela pisada em ovos, tipo, não, tudo é Dark Souls agora, qualquer coisa. Mas, assim, esse estúdio em específico, eles querem fazer o Dark Souls deles.
Sim.
Né? É o que eles estão correndo atrás, pelo menos desde Lord of the Fallen. Eu não sei se eles fizeram algo antes, né? E é interessante que eu sinto que quanto mais eles se distanciam de Dark Souls, melhor tá ficando os jogos.
Exatamente, exatamente. Eles criaram algumas mecânicas, por exemplo, em Dark Souls, se você quer uma determinada arma, eu quero essa espada, eu quero essa armadura, você tem que ou saber onde ela está, ela está num baú em tal lugar. Ou então, esse inimigo, se eu fizer esse NPC, se eu fizer a side quest dele, eu vou conseguir essa armadura. No, uhum. Desde o The Surge 1 e agora no The Surge 2, se você, por exemplo, você quer a armadura daquele inimigo, não, eu quero o elmo daquele inimigo, o que, que você faz? Você vai e decepa numa direção artística maravilhosa a cabeça daquele inimigo.
Uhum.
Ao decepar a cabeça daquele inimigo, você ganha um esquemático, um blueprint daquela armadura que ele estiver usando e você pode criá-la depois.
Você precisa juntar material para fazer também?
É, ao cortar o braço, você ganha. Ao cortar a parte do corpo que você quer, você ganha, além desse blueprint, uma parte do material. Então, se você achou a armadura X, você cortou a cabeça dela, você ganhou o esquemático daquela cabeça. Aí, as próximas cabeças que você achar daquele mesmo inimigo e cortar, você vai ganhar só os materiais. Então, você cortou ali três cabeças, consegue fazer uma armadura de cabeça pra você, um elmo.
E eles facilitaram bastante nesse, né, isso daí, porque no 1 tinha muito lance, ah, você tem, tipo, vai, eu quero essa armadura de braço e eu preciso do material de braço. Só que aí tem os níveis, né, material de braço nível 1, 2 e 3, 4 e aí vai. E aí o nível 1 você só conseguia no começo do jogo, então você tava no final do jogo, você tinha que voltar, você tava, sei lá, de algum material nível 1 pra evoluir alguma arma, até uma arma nova. Você tinha que voltar pro começo do jogo, ficar lutando com os inimigos isso. Bucha, era um saco isso.
É, você
no 2. Dois...
Ter...
Não, vou falar.
Você podia ter 800 materiais nível 4 já,
uhum.
Mas você precisava do material do nível 1 e você só ia achar esse inimigo lá no início do jogo mesmo.
E então, no 2.
Terrível isso.
No 2 é legal que assim, ah, você tem um material nível 4 e você precisa de nível 1. Você consegue destruir o de nível 4 e com isso, tipo, transformar ele em, tipo, 2 ou nível 1, é um negócio assim, né?
Uhum.
Isso, você sempre perde um material. Então, uhum. Se você tem 4 materiais nível 4, quando você quebra eles pra nível 3, você vai ter só 3 materiais de nível 3.
Ah, tá. Então você perde. Okay. Você perde, mas ainda é bom que você não tem que ficar voltando.
Isso.
Né? E assim, você vai acabar acumulando materiais melhores. E quando você vai ver, ah, troquei de arma que era um menor, você já vai ter o bastante pra subir ela. Então, sei lá, ficou prático, ficou bem mais gostoso o jogo com isso.
E em matéria de dificuldade geral, assim, se a gente comparar ele com Souls da vida?
O primeiro jogo era até um pouco mais difícil inicialmente, principalmente porque você tava em áreas mais contidas.
Uhum.
Esse, o segundo, ele é um pouco mais aberto, ele tem áreas mais abertas. Inicialmente eu não acho ele tão difícil como o primeiro ou como um Souls, e eu acho a curva de aprendizagem dele até o primeiro boss de verdade, que é o Little Johnny, é bem tranquilo. Você consegue entender bem as mecânicas, consegue entender bem o que você tem que fazer e consegue progredir bem até chegar nele. Aí começa o primeiro pico de dificuldade aí.
Mas eu acho que ele tem alguns momentos meio... Você entrou num lugar, puta que pariu, você agrou 5 inimigos ao mesmo tempo. E você não via eles. Ele tem muito, tipo, lugar pegadinha, assim, que você vai e é pra você morrer, que você não vai conseguir lidar com tudo isso. Você tá cercado do nada. E isso é algo que eu não gosto, assim. Eu acho que é uma dificuldade meio falsa. Mas quando ele te bota no combate, em áreas que você consegue analisar elas e... Sabe, ah, não, vou agrar um inimigo por vez, vou lutar com ele. Eu acho que a dificuldade é boa, principalmente porque o combate desse tá... Eu não terminei o primeiro, eu joguei umas 2, 3 horas o primeiro. E eu cansei, eu gostei dele, mas eu não me senti motivado pra continuar ele, saca? Tipo, eu não tô a fim de dedicar 20 horas nesse jogo. Né? Acho que principalmente porque eu não gostava nada do cenário dele, acho que é tudo numa fábrica, né?
Isso.
E é muito sem graça aquele cenário, e eu achava ele meio duro ainda. E nesse eu acho que os comandos estão respondendo bem melhor do que no primeiro. Eu tenho essa sensação dele estar um pouco mais rápido, né? E o lance de você subir de level faz mais sentido, que no primeiro eu achava meio esquisito. Eu subia de level e sentia que não tava melhorando nada, né? E nesse eu acho que é mais claro, assim, os status que você vai melhorar, isso, tipo, o que cada armadura faz, acho que tudo isso melhorou. Mas, assim, nesses momentos que ele quer te sacanear, eu acho que ainda é, tipo, eu vejo como um ponto fraco. Saca, eu vejo como algumas partes de vão forçar uma dificuldade.
Pegadinha.
É, mas é tipo, felizmente você, eu tô sentindo enquanto eu tô jogando, é tipo, isso é mais em áreas mais opcionais, né, eu sempre acho um caminho ou um caminho alternativo pra conseguir progredir o jogo.
Sim, então... uma grande diferença desse também é que você tem essas áreas maiores e tem áreas, você vai liberar muitos atalhos, então... É o que você falou, se você tá achando que ah, eu vou por ali, tá muito difícil, eventualmente explorando a área, você vai achar um atalho que você não vai mais precisar passar por ali. Mas realmente tem principalmente em alguns B, tem caixa na frente, tem inimigos atrás, você não consegue ver e você pode acabar sendo surpreendido por causa disso. Mas é uma evolução muito grande do primeiro, que o
Não,
primeiro
absurdo.
é o que o Bonatti falou, você tava sempre numa fábrica da Crew. Então todo corredor era igual, cara. Eu platinei o primeiro e eu me perdi pra caramba. Muito do tempo que eu gastei no jogo foi assim, eu já vim por aqui ou não? E aí eu acabava tendo que enfrentar todos aqueles livros novamente. Aí voltava pra área, descansava no centro médico, que aqui funciona como se fosse as bonfires no Dark Souls, né? Pra você recuperar a vida e tudo. E aí eu voltava, errei o caminho de novo. E esse tem áreas que você ainda vai se perder, porque
Sim.
apesar dessas áreas maiores, tem lugares que você entra nessa área que eles são meio labirínticos ainda. Eu acho que eles poderiam melhorar um pouco nisso, mas o senso com a liberação desses atalhos é que você tem, você sabe mais para onde você tem que ir. Não, tem que ir por aqui e essa área vai conectar a essa outra área. E aí, quando eu voltar, eu posso vir por outro caminho. Isso eu achei bacana.
E você não tem tipo um mapa que você carrega com você, mas esse jogo ele tem muito uns mapas no cenário, assim, que você para pra observar ele. E você vê onde
Isso
você tá e pra onde você tem que ir.
é onde você está agora, né? Esses
Tipo aqueles
mapas que
mapa de parque de
marcam
diversão.
isso.
E eu acho legal que, tipo, por exemplo, uma das primeiras missões, assim, que eles passam, ah, você tem que encontrar uma galera em tal lugar. Onde é? Onde tá aquele polvo gigante? Aí você olha na cidade, você
Isso.
tá em cima de um prédio, você olha, é um prédio que tem um polvo gigante em cima dele. Acho que é tipo um shopping center, né?
Isso, é a primeira
E
área que você
isso.
vai.
É, então, isso eu já achei legal, que é tipo. Ah, tá, é tipo. Eu não acho o design desse jogo a coisa mais criativa do mundo. Eu acho que é o ponto mais fraco dele. Mas você vê que, tipo, eles já estão tentando criar um mundo um pouco mais interessante. Saca? O cenário um pouco mais. Você identifica ele olhando e tal. Né? E eu acho que isso já é um salto absurdo do primeiro. Embora você me falou que as DLCs do primeiro fazem cenários muito mais legais que o próprio segundo jogo, né?
Sim, eu joguei a primeira DLC da Serjun, que é o Walking the Park, que é um parque de diversões e é lindíssimo, é muito mais bonito que o segundo, é
Aquela de
muito
Velho
mais
Oeste, você não jogou?
interessante. A do Velho Oeste, ela saiu, eu tinha um jogo físico, né? Aí eu platinei, joguei o DLC, porque eu sabia que ia sair, esperei, joguei, joguei, beleza, vendi o jogo. Quando eu vendi o jogo, no outro dia anunciaram que estavam para
Nossa,
né, a
e você
segunda
não pegou na
DLC.
Plus quando saiu?
Eu peguei, só que aí é versões diferentes, né? Aí eu
Ah,
teria que
tá.
jogar o jogo de novo e falar.
Puta que merda. É que esse é o lance do 1, né? As DLCs você tinha que meio que rejogar o jogo pra chegar nelas, né? É,
Isso.
embora Dark Souls também é meio assim, né? As DLCs ficam no meio do
É,
jogo.
mais ou menos. E outras coisas que eu gostei bastante, e você ainda tá bem no começo, igual
Eu tô
quando
chegando
você
no
avança.
Joey lá.
Quando você avançar mais, você vai ver que tem áreas de floresta,
Ah, legal.
tem uma área que é meio que uma muralha, não vou falar muito para não te dar muito spoiler tal, mas é bem mais interessante que o primeiro. Essa área de floresta mesmo é fantástica e tem uns inimigos bem barra pesada aí também. Mas o que eu gostei muito nesse foi como ele melhorou pequenas coisinhas que deram uma cara toda especial para ele. Por exemplo, no The Surgeon você equipava todas essas peças de armadura de um set, você conseguia um bônus. Por exemplo, eu gasto menos estamina para golpear, ou então eu ganho mais sucata dos inimigos, sucata moeda do jogo. Nesse ele criou bônus parciais. Então, a cada três equipamentos que você coloca em você tem um bônus parcial. Então, ou você pode buscar o set inteiro para jogar com a armadura completa, ou você pode combinar dois sets de três e ter dois bônus parciais.
Tipo, dois
Eu
bônus
acho isso.
menores ou tudo e tem um bônus maior.
Eu achei isso muito legal, cara.
Sim.
Essas pequenas coisinhas me fizeram gostar muito mais do gameplay, do flow do jogo de The Surge 2 do que do 1. O grande problema é que nos consoles o jogo está absolutamente horrível. Ele
Caralho, hein?
não carrega textura, a textura carrega e descarrega. Então, você chegou numa área, pô, tá tudo sem textura. Aí do nada, beleza, carregou. Mas se você afastar um pouquinho, epa, voltou, tá tudo borrado de novo. Então ele tá horrível, 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 horrível.
Caralho,
no PC
mano.
já lançaram o patch,
Ah, não
inclusive no
precisa de
PC
boa.
ele tá com 17 GB, né, Boné?
Eu posso conferir exatamente agora, peraí, botão direito, propriedades. 15.492.
Pois é, pra você ter uma ideia, no PS4, eu joguei a versão PS4 baunilha, ele tá com 9 e alguma coisa. Então, pra um jogo do tamanho dele, é muito pouco, muito pouco. Então,
ah, embora assim, Sekiro é bem leve também, né?
Mas mesmo assim.
É.
Mesmo assim, até...
The Surge é mais bonito. Já... É, na parte técnica,
você...
né? Ele
é.
Tem muito efeito
de
luz.
Você percebe já na tela de seleção de personagem que as texturas estão tão erradas, sabe?
Uhum.
Alguma coisa ali vindo mais memória e não tá sobrando pra textura. Eles estão
Caralho.
Trabalhando num patch, ele lançou dia 24, eu lancei o meu review no dia 4.
Uhum.
É, foi isso. Dia 4 ainda não tinham arrumado. Hoje eu botei o jogo pra ver se já tinha atualização e ainda não saiu. Então assim, se você quer um jogo que mecanicamente é muito bom de jogar, muito gostoso, pode ir que tem um nível de dificuldade, você gosta desse combate cadenciado de stamina, pode ir. Agora, se você é uma pessoa que você gosta de idade gráfica, você fala, pô, se o jogo é feio, eu não quero jogar, espero o patch.
Mas
horrível.
Eu vejo as pessoas falando disso, mas eu olhando aqui esse vídeo, pelo menos que a gente tá mostrando, eu não acho ele feio.
Pois é, mas no vídeo que você tá mostrando, ele tá lindo.
Ele tá no Shonex.
Ah, sim, ok.
Não, nem no Shonex. O Otávio tá jogando no Shonex,
tá
com os mesmos problemas.
Esse vídeo
deve ser no PC também.
Não, não, isso aqui é Shonex.
Eu acho um jogo bonito.
Eu acho. Tá inclusive escrito na descrição do vídeo aqui.
Ah, é Shonex. Não tá dando os bugs de textura aí.
Eu gravei na minha playlist no meu canal, eu coloquei todas as boss fights, da primeira até o final. Depois vocês dão uma conferidazinha, vocês vão ver que tá esquisito, tá feio.
Se eu procurar pro Papai Platina, eu te acho. Olha você, que bonito.
Mas... Uma coisa que eu gosto muito nele também é a forma como você enche a vida, né? Porque você não tem um item de cura. Você Isso. tem as barras de bateria lá e...
Conforme agora você vai... não tá mais tão bonito.
Caralho, tá... Meu Deus! Mas enfim...
É exagero.
Caralho, mano, não carregou o jogo. Mas enfim, eu acho bem legal que essa barra azul que tá aí no vídeo, né? Que é a barra da bateria que você vai enchendo conforme você vai batendo no inimigo. Quando você tem uma dela e o inimigo tá com alguma parte fraca, você pode dar aquelas execuções, né? Pra arrancar uma parte do corpo dele. Ou você gasta uma barra pra encher um pouco da sua vida, né?
Você equipa implantes na sua armadura. Você tem um exoesqueleto e aí você pode equipar coisas nele. Esses implantes são seus itens de cura, mas eles não enchem igual em Dark Souls. Por exemplo, eu sentei na Bonfire e encheu minhas curas. Se você vai no centro médico, ele não enche suas curas. Então é o que o Bonatti falou. Você tem essa barra de bateria, que é essa barra azul, e ela vai enchendo enquanto você bate no inimigo. Bateu no inimigo e encheu uma, você consegue recuperar um item de cura. Então, assim, é muito interessante você tá... Digamos que você já esteja evoluído. Você está com 4 itens de cura possíveis. Aí você vai para a luta com o chefe. No meio da luta, acabou os seus itens de cura. Então aí o que você faz? É você ser mais agressivo, você ir para cima, mesmo podendo morrer, para conseguir bater o suficiente para encher uma barra, e você conseguir voltar a ter esses itens de cura para te manter na luta
Nossa.
Mais tempo. Então,
cria um risco e recompensa, né? Muito legal.
Tem um balanço de risco e recompensa. Inclusive, eu acho que até melhor do que o que foi feito em Bloodborne. Que você se apanhava e você tinha aquela janela para bater no inimigo e recuperar a vida.
Eu gosto daquela janela.
É mais ou menos a mesma coisa, porque essas barras elas não ficam cheias o tempo inteiro. A não ser que você equipe mais pra frente implantes, elas vão gastando. Então, você bateu no inimigo, encheu uma barra. Ah, mas eu tô com todos os itens de cura cheio, né? E aí você parou de bater no inimigo, essa barra vai diminuindo.
Então você sente... Eu acho
você
bom.
Fica naquela. Eu tenho que ficar frenético batendo no cara e manter uma estratégia o suficiente pra que, se eu precisar ter um item de cura, eu esteja com a barra cheia na hora. Ou, igual o Bonatti falou, se eu precisar finalizar ele, que vai gastar, inicialmente gasta uma dessas barras, a não ser que você equipe implantes melhores que vão impedir que isso gaste, aí você tem que gastar uma dessas. Então, às vezes, eu tô sem item de cura, minha vida tá pequenininha, mas se eu bater mais um pouquinho nesse cara, eu consigo finalizar ele e não vou precisar preocupar mais com ele. Então, é um risco-recompensa em toda hora, cara, toda hora. Acho
E
muito
eu acho
bacana
legal
isso.
até o lance dela esvaziar, porque eu acabei de limpar uma área e eu tô com, sei lá, metade da vida e as barras cheias, eu me sinto, tipo, eu vou usar essas barras e ficar com a vida 100%, porque até eu chegar à próxima área, eu provavelmente não vou estar com mais isso. É,
Isso.
eu tenho um problema muito grave em jogo que não gasta isso, porque isso aí é mais pessoal meu, eu tô tentando dar uma execução, saca? Pra, não, que eu vou precisar disso, eu vou... Mas não, aqui é tipo, cara, foda-se que eu vou precisar disso. Ela vai esvaziar, não é escolha minha. Então usa isso, aproveita, não fica, tipo, com peso na consciência de gastar isso pra encher pouca vida, porque, cara, você vai encher isso. Ela enche rápido também, então
Acho
eu acho que o
rápido.
equilíbrio é bom.
Gostei bastante. E assim, quando você morre, outra mecânica bacana, quando você morre, você deixa uma pilha, a sua pilha de sucata, que é o material que você acumulou durante até o momento que você morreu, você deixa ele aonde você morreu. Mas você tem 2 minutos e 30 para voltar lá e pegar. Senão você perde tudo.
É, e isso é uma coisa legal também que tem desde Lords of the Fallen, que
Isso.
é quando você vai numa bonfire, você já tem um pouco de sucata, né, ou almas, ou o que for, né, como você quiser chamar, você pode armazenar elas lá, né? Então, se
Isso.
você não armazena, você ganha bônus, quanto mais você tem, mais você ganha. Mas se você quiser, você armazena, porque se você morrer, tá lá. Tipo, você colocou no seu cofrinho de sucata. E eu, particularmente, sempre coloco, foda-se, eu não arrisco. Mas eu acho isso legal também. O jogo tá brincando bastante com risco e com recompensa, né? Até
É
mais
de
do que Dark
novo
Souls
isso.
nesse sentido.
É de novo isso, porque você tem esse multiplicador. Então, quanto mais. Ah, eu limpei essa área aqui, meu multiplicador está em 2x. Se eu for no centro médico para armazenar ou gastar essa sucata, ele volta para 1x. Mas se eu sei que talvez eu consiga chegar na próxima área sem morrer, talvez eu consiga 4 vezes mais matando esses inimigos da próxima área do que se eu deixar aqui. Aí é toda hora esse risco recompensa, cara. É muito bacana.
Eu só quero tirar uma última dúvida pra fechar. Como da Parry, cara? Eu não entendi. Parece ser útil. É só eu apontar, tipo, o cara vai dar um ataque por cima e tomar um aponto, tipo, pra cima, o analógico pra mirar na cabeça dele e apertar a defesa na hora certa, ou tem mais alguma coisa? Eu dei um parry só e acho que foi sem querer.
Na verdade, você pode até ficar com a defesa apertada. O que você precisa mexer é o analógico, só na hora certa.
Ah, o
Então,
analógico
você,
tem
ah,
que ser
vou
na hora
apertar.
certa.
É, o analógico tem que ser na hora certa. Você vai saber se você deu um parry bem sucedido se ele ficar verdinho. Porque nesse jogo ele tem indicações visuais. Ah, o inimigo vai me dar como se fosse o For Honor, né? Que você tem aquela distância. Ah, o inimigo vai atacar de cima. Então
Isso
ele te
é
dá
um
um.
implante, na verdade, né?
É, isso. Ele vai te dar uma dica visual que aí o golpe está vindo de cima. Aí você segura a defesa, coloca o analógico para cima. Ele vai te dar esse parry direcional e você vai poder atacar. Se eu não me engano, é 1 ponto o dano que você causa com a arma. Se você causa 200, você vai causar 300 se você conseguir acertar esse parry.
Pelo
Então,
que você me falou, se eu
vale a
não aprender
pena.
o parry, eu tô fudido em chefe.
Tem uns chefes que você tem que aprender o parry.
Eu preciso
Senão não
treinar, vou
dá.
pegar uns inimiguinhos e ficar treinando.
Maravilha, então. Surge 2. Surge 2 tá quanto no PC?
Deixa eu ver. É que eu recebi aqui. Deixa eu ver. Eu tinha fechado o Steam, porra. Pera aí, gente.
Não
Tá
pode
quanto
fechar
sem? Tá
Steam.
abrindo. Tá
Mas
abrindo já.
ele tá, se eu não me engano, 100 na live
109?
e no PC ainda.
Deu uma cortadinha aqui pra mim.
É 179
Ah,
na
179.
live. E eu acho que no PlayStation tá 249.
No PC, no Steam, ele tá 129. Bom preço, tipo, por um jogo assim. Não, um lançamento AAA. Tá 129 no Steam. Não, já é
Vou
bom.
adicionar no
Eu
wishlist.
acho,
Pegar
mesmo
numa
que
promo.
sem as correções, vale a pena. Sem essas correções visuais, pelo menos nos consoles, eu não recomendaria, a não ser que você seja muito fã desse tipo de
De
combate,
Souza.
porque o jogo tá fantástico pra jogar. Ele tá muito divertido, muito fluido. Eu gostei
e
bastante,
um,
mas...
o 1 tá no Game Pass, né? Então é bem possível que o 2 acabe saindo nele depois de um tempo.
É, e vem na PSN também, na PSN Plus. Tá...
Uhum. Eu só espero que ele tenha umas DLC criativas como um, porque esse eu quero terminar. Eu gostei dele bastante pra querer jogar até o final. Então ia ser legal se ele saísse umas DLCs legais como o Doom.
Parece que estão duas estão planejadas já.
Ah, legal.
Agora não sei quando vai ser a janela de lançamento.
Maravilha, então. Maravilha. Surge 2. Bonatti tá jogando um joguinho de Uber.
Não vai ser a sua antes?
Pode ser.
É que você tem mais duas, né?
É, tem. Você vai falar só do
só, New Cab? Só.
Tá, então, bom. Então vou passar uma das minhas na frente. Acho que eu vou falar do Cobra Kai.
Cobra Kai. Segura ele.
Caralho. Deixa eu achar uma imagenzinha pra botar aqui no fundo. Então, cara, Cobra Kai é uma série que eu tive bastante preguiça de começar a ver. É uma série que muita gente me indicou e as pessoas falavam, cara, Cobra Kai é muito bom, assista Cobra Kai, é muito bom. E eu falava, ah, uma hora eu assisto. Porque eu gosto de Karate Kid. Eu gosto, sim, de Karate Kid, mas ele nunca foi pra mim um Goonies, ele não me bate a nostalgia dos anos 80 que outros filmes daquela época me batem. Eu assisti Karate Kid 1 umas 5 vezes, pelo menos, o 2 e o 3 eu assisti menos vezes, mas eu vi todos.
Melhor do Smith, pode falar.
Cara, eu acho o do Jaden Smith lá e do Jack Chan um filme, no geral, melhor. Mas eu acho que Cobra Kai me fez perceber por que que o Karate Kid original é tão icônico. Mas...
Essa dublagem brasileira.
Também. Mas, assim, quando eu fui assistir Cobra Kai, eu tava esperando... todo mundo que elogiou pra mim não entrou em detalhes de por que Cobra Kai é legal. Isso foi bom, mas agora eu vou acabar com essa experiência pra você, mas tudo bem. Azar
não, não, mas não tem que até falar agora. Porque senão eu não vou assistir.
Exato. E assim, quando as pessoas falavam que era bom, eu falava, ok, tipo, é nostalgia do Karate Kid, as pessoas devem gostar de Karate Kid, vamos falar de Karate Kid, e é legal porque é anos 80. E assim, existe um fator nostalgia muito importante, obviamente, nesse filme.
Se passa nos anos 80?
Não, eles passam nos tempos atuais.
Que é a história de um dos do vilão.
É.
Do Karate Kid, né?
E aí que tá.
É o mesmo ator?
É o mesmo ator.
Aí que tá, Bonatti. Aí que você vai ter uma surpresa.
Aí
ele
que
não
tá.
É o vilão.
Então,
o vilão sempre foi o Daniel.
Então, ele brinca com isso. Mas o que que faz essa série ser foda?
É foda?
É foda.
Não é boa, é foda.
Cara, eu sou uma desgraça pra maratona série. Eu assisti as duas temporadas em 3 dias.
Ela é do YouTube, né?
É do YouTube.
Isso.
Loucura. De graça? É só assistir ou tem que pagar alguma coisa?
Eu acho que tem que pagar.
Era do YouTube Premium antes, quando saiu a primeira temporada. Agora, se eu não me engano, a primeira tá disponível pra todo mundo. E eu acho que a segunda agora é exclusiva do YouTube Premium.
É, eu não sei. É que assim, eu assinei o YouTube Premium porque eu tava cansado das propagandas que apareciam enquanto a gente fazia as transmissões aqui.
Ah, a conta do Super Amigo você tá com o YouTube Premium, né?
Isso. Então se quiser usar, você pode usar, pode assistir lá. E aí que tá. A série começa com o Johnny Lawrence, né, que é o vilão do Karate Kid 1, tocando a vida dele. E ele é um... Cara, é um bêbado, ele, tipo, trabalha meio que de faz tudo, sabe? Faz aqueles reparos em calha, prega a televisão na parede. O carro dele tem... Eu não lembro que carro que é, tipo um Viper, sei lá. Não é um Viper, né? É um carrão daqueles antigão, no nível que tem afogador no carro dele, porque não tem injeção eletrônica, sabe? E ele tá tocando a vida dele, lá na mesma cidade sempre, enquanto o Daniel LaRusso, ele virou o dono de uma concessionária de carros, então todo lugar tem outdoor dele. Ele, não sei o quê, acabe com os preços ruins, preços altos, e chega lá e dá um golpe de karatê no preço alto, sabe? Ele viveu a fama do campeão de karatê mirim. Aparentemente, né? O universo de All Valley é meio Pokémon, assim, né? Todas as pessoas vivem em função de karatê.
Nenhum isso, né? Tipo, essa fama. O ator deveria ter essa fama, saca? Porque
pois
ele,
é.
Com certeza, não teve uma carreira de sucesso com The Kid e a encruzilhada.
É, talvez até seja uma referência, hein?
Provavelmente ele tava. O que ele tava fazendo nisso de mundo? Certeza que ele tava. Ah, ele fez o filme do Hitchcock.
Foi.
Aquele com. Não, eu vi esse filme o Hitchcock, do Anthony Hopkins. Eu não sei quem ele é nesse filme, mas ele tá acreditado nele. Ele é o Joseph Stefano.
Ok. Mas enfim, vamos voltando aqui. E daí assim a gente acompanha o fracasso dele, do Johnny Lawrence, nessa vida adulta. E a vida começa a pregar algumas peças e a vida dele vai cruzando com a do Daniel San por alguns momentos, em algumas situações, e ele vai tendo a vida dele fodida de novo pelo Daniel San.
É, porque ele vê muito que no final do Karate Kid 1, o Daniel San ganhou o campeonato com um golpe
legal. Com um golpe legal, eles brincam com isso, né? Eles falam, você deu um golpe legal e ganhou. Aí chega, você voou na minha perna pra quebrar minha perna. Ele falou, eu tomei uma falta, você ganhou um troféu.
Caralho. Ele era o boyzinho da escola, né? E aí a vida dele acabou depois desse campeonato.
Ele fez o segundo filme, o segundo filme é a revanche deles, eu não sei.
O segundo é no Japão, né?
É o segundo, ele até tenta redimir, falando que ele não quer mais ficar no Cobra Kai, e agora o pessoal do Cobra Kai faz bullying com ele também.
Mas no primeiro mesmo, não tem um lance de tipo, ele só faz aquele, tipo, quase quebra a perna dele.
O mestre manda.
É, porque o mestre que era o cuzão, ele era.
Tipo, sim. E isso é uma coisa. É uma coisa que talvez seja melhor não comentar aqui.
Eu já quero ver se. Tem que rever os três filmes pra ver.
Não, porque todo momento que ele faz uma referência, ele vai te mostrar a cena do filme original.
Ah, Jesus, é bom.
É, você não precisa rever o filme e ele faz um trabalho muito bom em relembrar.
Qual é a história do 3?
Putz, eu não. O 3 é o que ele entra no Cobra Kai?
Ele entra no Cobra Kai?
É. É porque assim, o 2 é meio que uma pausa, né? Ele vai pro Japão e conhece uma menina japonesa, aí tem. Karate Kid vai ao Japão.
Tem referência.
E eu acho que o 3 ele é meio que uma continuação direta do 1, sei lá.
Tem alguma referência do Next Karate Kid ou eles tiveram dinheiro pra pagar o Larson pra aparecer na série?
Não teve. Eu acho que tem alguma menção, mas é muito de leve.
Sério?
Mas se tiver, mas. Posso estar mentindo.
Você assistiu o Next Karate Kid?
Eu assisti, eu não lembro de nada desse filme.
Eu lembro mais dele do que dos outros três.
Caralho.
Porque eu vi ele há uns 6, 7 anos atrás em galera, na casa de um amigo. Ele é um dos filmes mais divertidos que eu vi na minha vida inteira.
Mas assim, cara, eu não posso esquecer de falar uma coisa sobre essa série, que é o que fez eu ficar vidrado na série.
O quê?
Todo mundo nessa série é babaca.
The Next Karate Kid. Os caras estão jogando boliche. Os monges estão jogando boliches. E um cara que tá do outro lado, uma galera que tá do outro lado, começa a mexer com eles de graça. Eles nem estão no mesmo negócio. Assim, é um bando de monges jogando boliche, os caras vão mexer com eles.
Não, mas eles não são babacas no sentido de bully dos anos 80.
Eles são seres humanos ruins.
Eles são seres humanos. E isso que é foda. Isso que é foda nessa série, cara. Porque eu tava esperando o bem contra o mal, sabe? Aquela coisa padrãozona e tal. Mas, cara, todos os personagens são cinzas aqui. O Johnny Lawrence, ele é um cara babaca no geral. Ele é um cara machista. Ele é um cara, sabe? Ele é um cara preso nos anos 80. Então,
ele é mais protagonista, né?
Ele é mais protagonista. Mais do que o Daniel San, sim. Mas ele é um cara que ele tá preso na mentalidade dos anos 80, sabe? Não, você tem que pegar mulher, tem que pegar essas vagabundas, não sei o que e tal. Ele tem esse jeito do machão, sabe? E as pessoas vão meio que falando, cara, não é legal isso que você tá falando. Tipo, não é legal ser isso que você é. Mas ele tem N problemas. Ele tem um filho que ele abandonou logo que ele nasceu. Ele tem uma relação mega problemática com a mãe desse filho. E ele quer se redimir de alguma forma com esse filho, mas ele sente que ele não tem o direito porque ele abandonou por tanto tempo e tipo, é foda ele chegar simplesmente lá e querer ser o pai, então ele não tem autoridade com o moleque, é uma relação mega conturbada entre os dois. O mocinho do filme, vamos colocar assim, tem a nova geração no filme, tem a molecada, que são os estudantes. Cara, eles são demais. Assim, okay. Eu não gosto da filha do Daniel San, mas os outros personagens, esse moleque, assim, ele é um moleque que sofre bullying, tipo o Daniel San, e quem pega ele pra ser aluno é o Johnny Lawrence, sabe? Então tem essa quebra da expectativa. Tipo, o cara que era o bully é o cara que ensina o moleque, o nerd, a não ser mais vítima de bullying. E ao mesmo tempo que você vê que ele é um moleque bom, os ensinamentos na forma que eles são feitos vão fazendo ele virar, em certa parte, um bully em conflito com o que ele é, sabe? É um personagem muito legal. Eu gosto muito do... Como que é o nome dele? Do latino lá? Eu tô com Dias na cabeça, mas eu não tenho certeza se é Dias.
E é importante falar também, né, Johnny, que o Daniel San tem essa concessionária de casa, é muito rico, e o cara do Cobra Kai, eu esqueci o nome, o Johnny, é todo fodido, só que ele consegue um jeito de abrir de novo a academia Cobra Kai.
O foco da história é meio que esse, né? O que anda a história é o Johnny Lawrence reabriu o Cobra Kai. E ele tem as metas dele, ele fala, eu não quero que o Cobra Kai seja o Cobra Kai do Chris, né, que era o bullyzão, o mestre da academia antiga, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tem muito do ensinamento desse cara pra ele.
É o que ele sabe.
É o que ele sabe. Ele sabe que aquilo é errado e ele quer ser melhor. Então ele tá aprendendo nesse processo. Cara, é uma série incrível, é maravilhosa,
cara,
sabe?
Mas uma dúvida, e o nível de atuação? Porque esses caras não parece que tipo, foram pra frente na carreira pelo...
Eu acho que, principalmente a do protagonista aí, eu não lembro o nome dele, ele tem um nome meio estranho.
O William Zabka.
É, Zabka, isso. Eu acho que ele começa muito canastrão. Muito, muito canastrão, assim. E vai melhorando. Eu sinto que a atuação dele melhorou ao longo da série. Ele vende uma verdade muito dele nessa série, sabe?
Entendi.
E o Daniel LaRusso lá, o Ralph Macchio, ele não é um ator muito bom também.
Não.
Mas ok, cara. Eu acho que a série se segura no resto.
Eu queria saber o quanto o How I Met Your Mother teve influência nessa série. Porque How I Met Your Mother brinca do Karate Kid, a série quase inteira, que o... Ah, caralho, o personagem do Neil Patrick Harris, esqueci o nome dele.
Barney.
O Barney, né, ele sempre defendeu que o Daniel San era o vilão do filme, e tem um episódio que aparece os dois e tudo mais, e cria rixa, né, e eu sinto que, tipo, é uma discussão na internet há muitos anos, e aí quando essa série foi anunciada, eu muito senti, tipo, ah, tá, eles estão claramente brincando com as teorias da internet.
Não, eles brincam com isso, mas eles não se focam nisso como a história.
Não, mas ela com certeza surgiu disso, pelo menos.
É possível, é bem possível.
E assim, era essa visão que eu tinha, uma série que vai brincar com isso. Mas ela foi renovada pra terceira temporada, ela tá indo longe.
Ela tem 100% de fresh no Rotten Tomatoes, essa série.
Caralho, então é um negócio, tipo, parece que eles foram fazer uma brincadeira e eles falaram, mas e se a gente fizer bem feito?
Cara, não, ela é surpreendentemente bem feita, cara. Porque os personagens são todos complexos, sabe? Tipo, meu, o Johnny Lawrence, ele é o babaca que ele quer ser melhor. O Ralph Macchio, né, o Daniel San, ele é o pai perfeito da família perfeita, só que assim, um dos filhos dele é o gordinho nerd que tá cagando pra essa porra de karatê, ele só quer mexer no computador e videogame, foda-se, tipo,
é violência, eu sou contra,
sabe? Ele quer que os filhos dele se interessem pelo karatê, mas eles estão em outra, cara, eles estão cagando pra isso, e assim, ele quer construir um legado em cima do que o Miyagi ensinou pra ele, E ele fica se questionando se ele é bom o suficiente para isso o tempo inteiro, se ele aprendeu direito o que o Miyagi ensinou para ele, ele tem a falta do Miyagi, ele falha como empresário para dar atenção a outras coisas, sabe? Ao karatê, à academia. Então, ele tá falhando sempre o tempo inteiro. A filha dele...
Referência ao Miyagi o tempo todo?
Tem bastante. Algumas até bem gratuitas. Tem uma cena na praia que eu achei completamente desnecessária. Eu acho que o Papai Platina sabe do que eu tô falando.
Uhum.
Mas, ok, entendo. Mas assim, o que me conquistou na série foi isso, cara. Todos os personagens, eles são cinzas, não tem bom e mal. Mesmo esse moleque que sofre bullying e tal, que você fala, ok, o novo Daniel San, ele é o heróizinho da série. Cara, ele, em determinado momento, os ensinos do Cobra Kai transformam ele num babaca. E como é que ele vai ser babaca? Tipo, com quem que ele vai ser babaca? O que que vai significar ele ser babaca? Sabe? Eu acho que todos os personagens... Cara, é uma série que eu tava sempre querendo ver o que que ia acontecer com todo mundo. Sabe? Tá, não, porra, tá legal aqui acompanhar o Johnny Lawrence, mas, puta, e como que tá o Daniel San lá? Não tá legal a vida dele. Eu quero voltar pra lá pra ver como que tá. Puta, o filho do Johnny Lawrence, cara, talvez o personagem que eu menos goste, mas... Porra, ele tem um arco também de crescimento, porque como ele cresceu sem o pai, sem a mãe, ele meio que foi pro mundo do crime, e ele se virou do jeito que dava, sabe? Ele é meio malandro, assim, sabe? Ele é golpista, e ele...
Precisa pra sobreviver.
Exato, e ele tem um arco interessante também, que cria uma coisa interessante pra série, que eu acho que é legal ver isso na série, em vez de eu falar. Eu acho que A primeira temporada, ela te prende. A segunda temporada, ela te deixa maluco. E
ela te bate.
É, cara, assim, a segunda temporada, você tá o tempo inteiro pensando, porra, cara, esses dois caras precisam se abraçar, mano. Eles precisam ser brother, velho. Tipo, você torce pela relação dos dois. Eles
estão no mesmo combate.
Eles estão lutando a mesma luta, cara. Eles estão em lados opostos, mas eles são mais parecidos do que eles acham. E a segunda temporada, eles acabam introduzindo um vilão. E esse vilão é a única pessoa que não é cinza. Ele é vilão, vilão mesmo.
É o mal.
É o malzão. E, cara, eu tô maluco pra terceira temporada, porque a segunda temporada terminou de um jeito tão desgraçado que eu não sei pra onde a série vai.
Okay.
Então, assim.
Acho que eu vou esperar a terceira sair pra assistir, então, porque senão eu vou ficar maluco também.
Ah, cara, assiste, é muito foda.
Quando assim que acabar Brooklyn Nine-Nine, que será a quinta temporada, eu vejo.
Beleza. Cara, mas assim, ela é bem de boa de assistir. São 10 episódios de 30 minutos cada, então é bem rápido de maratonar. E ela é muito gostosa, muito leve de assistir, sabe? É. Então, cara.
O Bonatti tava falando do How I Met Your Mother e também das teorias da internet. Mas eu acho que muito dessa série também, ou pelo menos aquela faísca pra ela, foi aquele comercial do Ferris Bueller Day Off, que todo mundo achou que era dois e era só um comercial. De cá.
Uma coisa que eu vi que...
O cara falou, porra, isso aí, se a gente fizer um revival disso, é legal, hein?
Uma coisa que eu vi que inspirou ele também é o Creed, que é uma continuação sem ser continuação.
Não vi Creed 2 até hoje, nem quis
ver. Eu também não.
Só vi um.
Mas, eu tô vendo aqui, uma das últimas coisas que o Pat Morita, o Mr. Miyagi, fez na carreira dele foi The Karate Dog. Eu acho que é a continuação verdadeira.
Tomara que seja. Mas enfim, gente, Cobra Kai, assistam Cobra Kai, eu acho que é uma série muito legal, com personagens muito legais. Eu acho que essa dicotomia do bem e do mal, o tempo inteiro, em todos os personagens, cara, em muitos momentos o vilão da série é o Daniel San, sabe? Você fala, não acredito que esse cara tá fazendo essa merda, sabe? Tipo, e ele brinca com isso, ele não liga de, em um episódio, ele chegar e te construir um cara como vilão e de te vender a verdade do cara no episódio seguinte, você fala, porra, entendo, sabe? E eu acho que isso faz a série brilhar.
O Yamiki, eu tô perguntando se aparece o Will Smith.
Infelizmente não. Mas o Will Smith é produtor da série, né?
Dessa?
É.
Ele tem os direitos? Porque ele foi produtor do filho dele.
Do filme,
também.
Né? Não sei, talvez tenha. Mas ele tá como produtor. Eu até procurei pra ver se era outro Will Smith e tal. Mas no Wikipedia, quando eu clico no Will Smith dessa série, vai pro Will Smith que a gente conhece.
É o Smith, eu quero acreditar que é.
É, agora já é. Mas enfim.
Ele é a lenda, né?
Ele é a lenda. Bonatti, indicação sua. Oi.
Indicação minha. Eba, vou falar. Eu terminei ontem New Cab, que é o novo jogo simulador de taxista Uber do momento. Que foi anunciado bastante, falaram, né? Eu joguei aquele Night Drive, Night alguma coisa, que eu queria muito gostar, mas achei muito chato aquele jogo e eu parei.
Uhum.
Principalmente porque o texto dele dava uma soninha. Começava os caras a falar e eu falei... E dormia. Aí...
E dormir no volante nunca é bom.
Não, não, é perigoso até.
Uhum. Já fiz isso duas vezes. Não foi bom.
Ok. Eu não estava prevendo.
Eu gastei muito dinheiro com isso.
Ok.
Quase matei uma pessoa. Não é bom.
Pra sumir com todos os corpos.
Que tava no seu carro... Em outro carro?
Tava em outro carro. Por sorte, ela não tava no outro carro na hora que o carro bateu.
Ah, então de boa, pode bater mais. E esse New Cab, eu tava de olho nele há um tempo, porque, sei lá, eu tava afim de um jogo de historinha.
Uhum.
E eu fiquei bem animado com ele depois que eu vi a entrevista com um dos roteiristas lá no Mothership, acho que da semana passada, lá no Overloader.
Então, eu gostei bastante desse podcast.
Sim, eu nem sabia que tinha gente brasileira envolvida nesse jogo.
É.
E meio que logo depois assim, dessa entrevista eu recebi o e-mail falando, ó, rejeitamos isso aqui. Eu falei, não. Aí, só que aí eles falaram, né, porque você pediu pra Switch e pra Switch acabou. Você quer pra PC? Eu falei, beleza. Aí eu peguei pro PC.
Acho que eles fizeram isso com todo mundo, hein? O Bronco também foi a mesma coisa. Pediu pra Switch, claro, tem pra PC, quer?
Ah, acho que o Renan também passou por isso. Mas, cara, e assim, é um jogo, eu levei... umas 4 horas, talvez, se eu terminar ele.
Ah, curtinho.
Né, ele não é um jogo muito longo, mas eu meio que amei esse jogo. Quando eu comecei ele, assim, acho que, tipo, assim que você começa o jogo, né, você controla essa personagem que é a Alina, e ela tá se mudando pra uma cidade que chama Los Odios, que eu acho que é uma versão fictícia de Los Angeles. Né, e ela tá se mudando porque ela vai morar na casa da sua melhor amiga, né, que é a Save, e tem toda uma história. No passado elas brigaram feio, elas se separaram e tudo mais. E ela tá indo pra cidade por causa disso. Começa a vida nova, né? Explica sobre uma empresa que chama Capra, que é uma empresa que meio que controla tudo, tá ligado? No mundo.
Uhum.
E explica que. É acho Google, que ela trabalhava.
Né? É o Google.
É basicamente um Google. E ela trabalhava pra essa empresa e algo aconteceu que eles começaram a automatizar tudo e ela rodou. Ela ficou desempregada, muita gente ficou desempregada. Destruiu muitos empregos e, tipo, muita gente odeia essa empresa e ela é vendida como a salvação do mundo, né? Principalmente por causa dos carros automatizados que ela tem, né? Que é tipo um serviço tipo Uber, só que aí vem um carrinho lá de robozinho lá, te pega, te leva e a vida é essa. E a sua protagonista, ela é uma das únicas motoristas desse New Cab.
Uhum.
Né, que é basicamente um serviço tipo Uber, e na história eles meio que explicam que tipo, as pessoas que querem esse serviço, pegam esse serviço, querem algo mais vintage, querem uma pessoa pra conversar com elas, né, e coisas do tipo. E, tipo, a história, vai, o estopim dela é que assim no primeiro dia que você chega aí, você encontra essa sua amiga, ela te pede pra você deixar ela num lugar, porque ela fala que ela teve um problema com um cliente no trabalho, e ela tem que encontrar esse cliente agora, pra pedir desculpas. Você deixa ela lá, você tá muito puto com ela já, porque, tipo, caralho, você acabou de chegar na cidade, você nem sabe onde é a casa de vocês, ela nem fala. E aí, tipo, ah, não, fiquei trabalhando um pouco enquanto eu vou resolver isso, daqui a pouco você me busca e a gente vai pra casa. E você tá, tipo, cansado, mas pegou a estrada. Não quero trabalhar quando eu pego a estrada. Mas, enfim, ela não liga. Aí você, tipo, vai mais ou menos onde ela tá, você recebe uma ligação toda confusa dela, uma mensagem, não lembro direito, e ela desapareceu. E o celular dela tá quebrado no chão. E você tá nessa cidade.
Escrita, essa menina, né?
Ela é. E aí você tá nessa cidade, sem saber onde seria a sua casa, tudo que você tem é seu carro e sua busca pela sua amiga. O jogo, ele tem... É um jogo difícil de descrever o que ele é, tipo, no sentido... Ah, ele é uma visual novel? Ele é, sei lá, um jogo tipo Telltale? Eu acho que um jogo tipo Telltale é o que mais daria pra falar dele, mas ele tem mais mecânicas, apesar de tudo. Pelo menos nas suas decisões, por quê? O jogo se resume, tipo, você tá lá no seu carro, né? Você tem seus dias de trabalho, e você tem que pegar passageiros e fazer as corridas com eles. Simples. Só que enquanto você faz a corrida com eles, você tem que ir conversando com eles, você tem que agradar eles, você tem que sempre buscar suas 5 estrelinhas.
Uhum.
E é um jogo, tipo, ele faz bastante crítica ao lance de, tipo, como esses motoristas, né, na vida real mesmo, tem que funcionar, como uma nota 4 já pode foder eles.
Uhum. E, você, tipo, não acha mais próximo de Papers, Please?
É, eu vou emendar essa pergunta do Papai Platina. O quão punitivo ele é com a sua falha?
Cara, então, eu não cheguei a falhar. Tipo, eu já tomei uma estrela e aí já pinta uma mensagem que o cara vomitou no meu carro e queria fingir que não foi ele. E jogar a culpa em mim por não ter falado isso. Eu falei, ah, vai tomar no seu cu. Ele falou, foi você sim, seu bosta. E o cara não queria confessar. E foi bate-boca com a vida inteira. Ele me deu uma estrela. Vomitou no meu carro, puta.
Já dá
pra. Aí, ganhei uma estrela, aí aparece uma mensagem, ó, se tomar mais uma estrela, game over, assim, você vai perder o seu emprego. É isso aí. E aí, uma outra corrida, eu tomei 3 estrelas, apareceu a mesma mensagem. Então, você não quer tirar menos 4 estrelas 12 seguidas.
Ok.
Eu não sei qual é a punição do game over desse jogo, que eu não tomei, porque eu sou muito bom de papo. Mas, enfim, você tem que selecionar o motorista, sempre pinta várias pessoas lá. Você seleciona, você vai ver quanto você vai gastar de gasolina nessa, né, de tempo em tempo, você tem que encher o tanque do seu carro. Né, quanta gasolina vai cobrar essa corrida. E é isso aí, normalmente por dia você... Normalmente não, por dia você consegue fazer 3 corridas, né, e depois você tem que descansar. No seu descanso você escolhe um lugar e o quanto você vai gastar nisso. Eu dormi todas as noites num hotel.
Então porque... nisso ele é bem Papers, Please, então, né?
É, tem o lance de, tipo, tem um lugar mais barato que são os hotéis da Capra, só que sua personagem odeia a Capra. Eu falei, não vou dormir lá, vai foder o humor dela.
Uhum.
E tem uma casa que você pode alugar, tipo um Airbnb, tá ligado? Que é mais caro, não cheguei a dormir lá. E tem um hotel super caro que eu nunca nem tive dinheiro pra ir nele.
Ok.
E uma vez, deu umas merda gigante, eu perdi muito dinheiro, não tinha dinheiro nem pro hotel. Eu dormi no carro mesmo, na rua. É bem ruim. E isso é importante porque isso até ele tem um feedback visual que eles entregam em mecânica, que é, essa sua amiga, ela te dá um presente no começo do jogo, né? Um jogo futurista, né? Meio cyberpunk, vou falar. E esse presente é uma pulseira que mede o seu humor e suas emoções. E, tipo, ela tem as cores, né? Tipo, azul quando você tá triste, vermelho quando você tá irritado, amarelo é quando você tá ok, verde é quando você tá feliz. Feliz ou animado, né?
Ok.
E não necessariamente nesse jogo é bom, você vai buscar e estar sempre feliz. O que acontece? Aparecem as opções de diálogo e às vezes vai... Se você tá muito feliz... E uma pessoa meio cuzona com você e você quer dar uma resposta pra ela mais grossa, ela não dá. Ela fala, não, sei lá, não tô a fim de falar assim com as pessoas.
Desconverse.
Exato. Então, isso vai limitando as suas escolhas de diálogo. E, basicamente, se você, tipo, dorme mal, é mais fácil você começar um dia de mau humor.
E,
né?
O
então,
passageiro
isso...
também vê, né, essa sua pulseira.
Ele vê essa pulseira. É até um assunto bem constante, assim. Algumas pessoas olham pra sua pulseira e começam a conversar, tipo, cara, você acha legal usar isso, né, tipo... As pessoas sabem o que você tá sentindo. Você, mas me ajuda a me controlar, porque, né, eu sei exatamente o que eu tô sentindo. E você pode achar isso legal ou não, saca? Mas é legal que é uma coisa dentro do jogo. E é um jogo que, tipo, basicamente todos os assuntos geram alguma certa polêmica, né? E o que é legal nele? Existe um número X de passageiros. E você vai recorrer com eles. Eu terminei ele, eu nem fiz todos os passageiros, olha, falar. Porque... Sei lá, os primeiros que eu fiz, quando eles pintavam no mapa, eu falava, cara, eu quero saber pra onde vai a história dessa pessoa. E eu acho que é assim que esse jogo te motiva a jogar várias vezes, ou, assim, numa parte que você tem a decisão de ir pro final dele, você pode continuar jogando, né, eu não sei se isso influencia o final, ou quanto isso pode influenciar o final, mas eu já, tipo, não, eu quero terminar minha história, né, mas, cara, é muito legal isso, porque, cara, você vai se apegando às pessoas, vai descobrindo mais ou menos qual é a pegada delas, e vai descobrindo como você deve falar com elas e quais são os tipos de assunto que eles trazem. Cada um tem algumas coisas bem específicas. E, assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer jus pra dizer o quanto eu gosto do texto desse jogo. O texto desse jogo é fantástico.
Ele tem dublagem?
Ele não tem dublagem, acho que é o único ponto fraco dele. Ele é só texto, mas ele tá em português. Ele tem legenda em português, a legenda tá muito boa. Umas 2 ou 3 vezes eu peguei bug nele, esquisito, nenhum foi tipo game breaker, mas eu lembro, teve uma hora que um passageiro saiu no meu carro, teve a sonoplastia da Potendo, tá ligado? E aí rolou um diálogo, eu disse, ah, nossa, ele olhava, observava o prédio, que ele tava indo, lá. Aí acabou o diálogo, efeito da porta batendo de novo, e repetiu o diálogo, ué, tipo, passou 2 vezes o negócio. Deu tipo um loop. Mas se aconteceu isso, aconteceu um outro no outro negócio, sim, mas tipo, nada que quebrou o jogo, saca? Foi só tipo, eita porra. E, cara, os personagens, eles são muito legais, são muito específicos. Tipo, logo no começo que você chega na cidade, tem um fotógrafo que você encontra ele. E é legal conforme você vai desenvolvendo uma amizade com esses personagens, eles vão falando, tipo, às vezes eles te mandam mensagens, né? Esse fotógrafo tá rolando... Existe uma polêmica muito grande dentro desse mundo pra rolar uma lei, que é a Lei Sofia alguma coisa. Que é uma mulher, que ela era uma dançarina, e ela foi atropelada por um motorista, assim, um carro. Tipo, ela não atravessando a rua, o cara se jogou em cima de uma multidão, ela morreu.
Uhum.
Né? E isso tá virando uma polêmica, que as pessoas querem acabar com carros de motoristas. Uhum. Né? Querem criar uma lei pra acabar com isso nessa cidade e provavelmente se espalhar pelo mundo. O que vai gerar mais desemprego, vai gerar, tipo, sei lá, pessoas gostam de dirigir, né? É um direito delas.
Sim.
E eles querem acabar com isso. E uma das empresas que tá mais atrás disso, mais financiando isso, é a própria Capra, né? Porque o dinheiro dela vem dos carros, principalmente, né, desses carros automáticos. E, por exemplo, no meio disso, esse cara vai numa manifestação, ele tira uma foto e ele te pergunta, por exemplo, eventualmente, assim, ele te manda uma mensagem se ele deve ou não publicar essa foto. E isso vai ter, tipo... vai dar um desenrolar grande na história, até na relação de vocês, né, e o jogo é cheio dessas coisas, né, tem uns personagens muito específicos, né, tirando esse fotógrafo, tem uma mulher que ela é tipo uma, eu não sei se eu posso dizer que ela é uma vidente, acho que ela se diz uma vidente quântica, que tipo, o trabalho dela é basicamente quebrar senhas de segurança,
ok,
né, e sempre que você encontra ela, são uns papos meio loucos, assim, de tipo, realidades paralelas, ela fala, ah, você pode ir por essa rua ou por aquela. Em uma das realidades você vai naquela, em outra você vai nessa. E parece um papo meio clichê, mas ela começa a desenrolar uns textos muito legais que eu acho que dizem até sobre o jogo, que tipo, tem uma hora que ela fala algo tipo, ah, você imagina só uma outra realidade em que você pegou outro passageiro, não ser eu. E é, eu poderia ter pegado outro passageiro sem ser ela e eu ter outras histórias nesse jogo, né? Acho que é quase um assunto direto sobre o que tá rolando ali. E no desenrolar dessa história, da busca dessa menina que você tá atrás, né, da sua amiga, né, você vai usando isso pra investigar, né? Você acaba, tipo, você sabe com quem ela se envolvia, né? Um pouco, você sabe algumas coisas, então você vai pra lugares específicos, você pode ir pra uma balada, tentar conversar com umas pessoas. Eu não consegui entrar nessa balada, eu sinto que é possível. Né? Às vezes ela te dá algumas histórias bem específicas, assim, ah, não, é três passageiros precisando de sua ajuda que tá rolando uma coisa. Qual você vai pegar? E cada um pode ter informações importantes sobre o desenrolar da história, saca? Mas eu acho que o principal desse jogo, eu quase queria que não tivesse essa história de você encontrar sua amiga, é que assim, o final é muito bom. E tipo, claramente tem mais de um final, mas eu gostei muito do que eu fiz no final. Eu saí muito satisfeito na minha escolha, né, ao ponto de tipo, ah, eu não vou ver os outros finais. Tipo, a minha
ela
escolha
explode é... a Capra e o jogo termina com ela saindo e o prédio pegando chamas. Fogo.
É, foi esse mesmo que eu fiz.
É, imaginei, é o melhor final.
Mas cara, mas eu acho que o principal desse jogo é que, apesar dele ter esse mundo cyberpunk, ele é muito humano, cara. É, saca, os diálogos que você tem, tanto com essa sua amiga, quanto com esses passageiros, são muitas coisas, tipo, ele bota no mundo em situações bem extremas, mas você tira uns paralelos, você consegue ver pessoas reais aí, saca? É, tem um que eu gosto muito, né, sempre que possível eu pegava a corrida com ele. E é legal que você vê as notas do passageiro, ele é tinha uma nota muito baixa, que é um cara meio góticozão e tal, ele tem tipo um culto sobre pessoas que cultuam um verme, ele fala que tem um verme gigante que dorme embaixo da cidade, e ele se alimenta da tristeza dos outros. Então os diálogos com ele, você não pode deixar ele feliz, mas é meio difícil, saca, tipo... É, não é tão claro, não é tipo, ah, vou ficar xingando ele, ele vai ficar triste e por isso ele vai me dar 5 estrelas.
Uhum.
Ele vai te dando, conversando com você sobre coisas que aconteceram na vida dele, assim, coisas pesadas, ou sobre pessoas que ele conhece, e sobre coisas que ele fez, e às vezes coisas boas, mas ele não quer se sentir bem, saca? Mas se você falar que ele tá errado, ele vai saber que você tá falando isso só pra ele se sentir mal, e ele...
Okay.
Só pra ele se sentir bem por se sentir mal.
Uhum.
Saca? E é tipo, cria uns paradoxos muito loucos, mas, cara, o diálogo funciona.
Você não pode tratar ele como um gimmick.
E a forma que eu achei de tratar com ele, e deu certo algumas vezes e não em outras, né, então, tipo, não tem uma resposta certa, assim, no sentido... Assim como uma pessoa normal, né, às vezes eu posso te falar uma coisa que você vai gostar, e às vezes eu posso te falar a mesma coisa em outra situação e você não vai gostar.
Sim.
É assim a vida, né, depende muito do seu humor. Então, tipo, eu tentava tratar ele, tipo, tendo uma visão realista do que ele é, tipo...
Okay.
Cara, aceita que você se sente bem fazendo essas coisas, mesmo se você não deve, saca? Mas que involuntariamente você criou um grupo de seguidores de pessoas infelizes e graças a você essas pessoas têm algo. E isso é bom, e eu não sei se você deve ou não se sentir bem por isso. Por
Ok.
exemplo, tipo, cara, eu não sei, cara, tinha muitas partes de diálogo que eu simplesmente parava e eu não sabia o que escolher.
Você tá disseminando a infelicidade, mas você tá agregando pessoas.
Você tá. Graças a você, esse grupo de pessoas infelizes tem um grupo. Eles não estão sozinhos, saca? E, cara, e ele vai contando histórias muito tristes, assim, e reais, saca? E eu sinto que, assim, às vezes tem jogo que você fica caçando a resposta certa e você não quer dar a resposta errada. E esse jogo eu sinto, é claro, né? Que você sempre tem que buscar suas estrelinhas, né? Que senão você vai se fuder, mas eu sinto que muitas vezes parece que as três respostas que aparecem são certas. E você só não sabe para onde você quer encaminhar essa conversa. E não é simplesmente, ah, às vezes você pode falar algo que a pessoa não vai gostar. Isso não quer dizer que ela vai tirar uma nota baixa. Você consegue, tipo, eu te deixei triste, mas ó, veja por esse outro lado depois. E a pessoa vai ver por esse outro lado e as coisas vão dar certo.
Ok.
E às vezes você acha que você tá fazendo tudo certo e a pessoa, tipo, não ficou feliz com essa corrida. Saca? E pessoas que você criou uma amizade. Aí você, ah, ok, eu pisei na bola dessa vez. E às vezes eles dão coisas também mais específicas, tipo, porra, você podia parar o carro aqui em vez ali pra mim, pra eu já descer aqui e tal. E é um lugar ilegal. Se você parar, você vai deixar ele feliz. Se você parar, você vai deixar ele feliz, mas você corre o risco de tomar uma multa. E você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro pra encher sua gasolina, você precisa de dinheiro pra comer. Então, assim, é um jogo cheio de pequenos dilemas, né? E
Muitas
eu acho que
dúvidas,
tudo
né?
funciona. Eu acho que talvez a influência de Papers, Please seja. É que eu não senti o que a maioria das pessoas sentiu jogando Papers, Please. Eu encarei Papers, Please muito mais como um jogo mecânico, num. Eu não, sei lá, as
É,
histórias não me
eu tive
pegaram.
isso com Papers, Please também.
Ah, eu também
Eu me
terminei.
envolvia. Ah, eu terminei, mas eu me envolvia pouco com a história dos personagens.
Eu fazia mais pelas mecânicas. E assim, mais dois pontos só que eu quero falar desse jogo é: um, eu achei ele lindo. Eu achei. Quando eu vi as imagens dele, eu até achava que ele era só imagem estática, né? Porque é aquele jogo que você tira print e parece que é uma foto só. Mas não, ele é todo em 3D, né? Eu até vi um negócio no diário de desenvolvimento dele. Como eles projetaram na cidade, tipo, um caminho pro carro seguir, e realmente ter uma cidade para ele andar lá, né, e ser tudo 3D e não ficar só repetindo o mesmo prédio o tempo todo, né, e a outra coisa que acho que é o principal é, cara, que trilha sonora fantástica. A trilha sonora desse jogo é, tipo, esse jogo não seria a mesma coisa sem ela, saca? É, tipo, ele te bota completamente no clima desse mundo e de cada uma das conversas que vai ter, né, ela é bem específica pro tom que a conversa tá tendo. E, meu Deus, como ela funciona bem, como que trilha sonora maravilhosa, né? Eu, inclusive, tenho que ver se tem no Spotify, que ela é realmente muito boa. E só pra fechar aqui, também, ele só pra falar onde ele saiu, né? Ele tá no Steam. No Steam ele tá R$ 28,99. Joguem esse jogo, esse preço cheio, peguem, tá maravilhoso. Ele tá no Apple Arcade, então quem tem aparelhos da Apple, ele tá lá, né? Naquele sistema de assinatura deles. Que, caralho, eu gostaria de ter um aparelho da Apple pra assinar ele, porque tá com muito joguinho legal, Léo. E ele saiu pra Switch. E lá, né, tá R$ 74 no Brasil. E o lugar mais barato do mundo nesse momento é a Argentina, R$ 69. Tá caro, mas eu não consigo falar não vale. Eu falaria compra no PC, ou se eu tenho
Tá.
um dispositivo da Apple, paga. Mas é tipo assim, eu gostei tanto desse jogo, assim, que se você. É difícil, é caro, esse preço é muito caro. Mas se essa grana não vai te fazer falta agora e você quer uma recomendação de jogo que eu gostei muito mais focado em história, eu recomendo ainda assim. Mas tá caro. Eu tenho completa ciência que tá bem caro. Né? E como é um jogo de umas 4 ou 5 horas, talvez você não gosta de jogar muito tempo no PC, mas saca, dá pra encarar se você tem um PC que roda ele. Ele não deve ser um jogo muito pesado também.
Entendi.
Entendeu? Mas é isso.
Então,
New
New
Cab.
Cab, PC.
Surpresa foda, gostei muito, muito dele.
Maravilha. Gente, a gente tá bem pertinho aqui do fim, então não vou ficar muito tempo falando desse jogo. Até porque é um jogo que tem muito pouco a se falar. Que um belo dia cheguei, entrei no, na eShop e comprei. O Untitled Goose Game. Deixa eu botar um videozinho aqui para deixar o jogo
Minha
rolando.
Mequil vai pirar agora se ele ainda tiver na ficha.
Ele
Ele amou
ama
esse
esse jogo?
jogo.
É um bom jogo, eu joguei ele também.
Então, cara, ele é um jogo que ele é muito autoexplicativo do que ele é. ele é um jogo que você joga com um ganso e vai aprontando várias confusões numa vilazinha do barulho. E cara, você é um ganso. Tipo, as habilidades que você tem são de andar, bicar as coisas, puxar as coisas com o bico e espalhar as asas, né, pra assustar alguém, se você quiser. E assim, o jogo ele te dá uma série de pequenos objetivos e você precisa cumprir esses objetivos. E os objetivos, essencialmente, são ser filho da puta. Então, assim, cara, você chega num lugar e daí ele vai falar, ó, faça um piquenique. Aí pra fazer um piquenique você precisa levar até a toalha de piquenique um rádio, uma fruta, um cesto de piquenique, alguma coisa, ele fala as coisas lá, né? Ó, maçã, abóbora, cenoura, geleia, garrafa, térmica, rádio e cesta. E daí você precisa ficar entrando dentro de uma área lá que tem um cara, lá tem um jardineiro, e pegando essas coisas e levando. Só que se o jardineiro percebe que você tá puxando as coisas, ele vai pra cima de você e vai pegar as coisas de volta. Então você tem um elemento de stealth nisso aí e tal, que é... às vezes você vai querer distrair o jardineiro pra você conseguir puxar as coisas. Então, ele tá fazendo alguma coisa ali, ele tá, tipo, cuidando de uma planta, você chega, você liga a mangueira e faz ele se molhar, e daí ele vai ficar puto por causa disso. Aí você consegue, nessa distração dele, pegar as coisas que você precisa pra fazer o seu piquenique. Em outros momentos, por exemplo, você precisa fazer um moleque trocar de óculos. Então, você vai, de repente, você pode fazer o moleque tropeçar, cair, ele vai cair, vai derrubar o óculos.
Você amarra o sapato dele.
Você pode... então. E basicamente, cara, ele é um jogo muito simples. Ele é um jogo de você ser um ganso filho da puta. Ele é mega curto.
Você tem tempo pras missões, Johnny?
Oi?
Você tem tempo pras missões? Você precisa fazer isso?
Não tem.
Não tem tempo ou não?
Não tem tempo, mas quando você termina o jogo, ele habilita pra você um modo que é tipo um time trial. Não é exatamente isso. É que ele chega lá, ele te dá objetivos extras, aí ele fala, faça a primeira parte do jogo antes do sino tocar, sabe?
É. Entendi. E aí tem um final secreto, eu acho. Acho que eu cheguei até a ver no YouTube. Mas eu não senti, tipo, vontade de rejogar.
Não, eu também. Eu joguei o jogo base, eu vi os objetivos extra que ele abre, né? Ele tem uns objetivos secretos. E daí eu falei, cara, eu tô satisfeito. Ele é um joguinho que eu devo ter matado em pouco mais de uma hora.
É, eu também. E foi legal pra mim que, tipo, eu comprei no PC, né? E eu joguei, a Ana ficou olhando e eventualmente a gente tava jogando junto e tentando fazer os puzzles juntos e tal. Foi um jogo... divertido de se jogar assim.
Ele é gostoso. Ele é um jogo, eu acho que gostosinho é o que mais define, né?
Porque assim, eu acho que se ele fosse um jogo maior, a piada ia perder a graça.
Sim, sim, totalmente.
Tipo Goat Simulator.
Então, e ele tem muita questão de você. Quando você é filha da puta numa hora certa, é muito satisfatório, né, cara? Que tipo, vai, o cara tá lá martelando o negócio. Daí, enquanto ele tá pra bater o martelo, você aperta o botão e faz um rock. Daí o cara mete o martelo no dedo, sabe? É muito um jogo de ser filho da puta, né?
E é foda que, assim, eu não sou a pessoa que costuma sair muito dos objetivos nos jogos, né? Eu costumo só dos objetivos, jogar normal, né? Eu não tenho muito saco, tipo, mesmo em, tipo, em GTA da vida.
Sentia uma indireta pro Papai Platina.
Por quê? Não, ele tem um objetivo claro de platinar o jogo.
Ok.
Esse jogo, o tempo todo, cara, às vezes, tipo... eu ficava fazendo os negócios só pra ser babaca, saca? Porque é engraçado. Eu adoro, tipo, o molequinho que tem medo de você.
Uhum.
E aí, tipo, às vezes você faz um negócio, ele para, ele fica te olhando. Aí, tipo, o ganso, ele dá umas encaradas na pessoa, né? Ele faz uma animação muito legal, tipo, quando alguém olha pra você, ele olha de volta. Ele fica com um pescocinho meio torto, assim.
Uhum.
E aí eu abri as asas, assim, pro moleque. E o moleque, ai, caralho. Saca? Cara, eu fazia isso o tempo todo. Ou quando eu ia roubar alguma coisa, o cara me via. E eu largava e ficava olhando pra ele, assim. E eu, tipo, dava risada fazendo isso. Era tipo, só muito engraçado por nada, saca? Ou ficava fazendo coisinhas bestas, assim, que eu já tinha feito. Tipo, na primeira área, eu ficava direto abrindo a mangueira pra molhar o cara, porque só era engraçado. Então, mas ao mesmo tempo, tipo, teve um objetivo só que eu não consegui fazer no jogo inteiro. E aí depois eu vi vídeo como faz, que é o de fazer o cara trocar o chapéu.
Eu fiz, eu não lembro como que faz.
Eu vi o vídeo, os caras fazem ele mexendo uma plantinha, quando ele tá agachado, você pega o chapéu.
Ah,
eu
é vídeo. Isso.
Eu fiquei, é isso mesmo. Cara, eu fiquei acho que uns 20 minutos sem tentar fazer e eu desisti. Eu falei, ah, mas a gente volta aí. Eu nem voltei.
Mas cara, que... no vídeo o Ganso tá assustando o moleque, fazendo o moleque cair no chão. É muito foda, né, cara? Cara, o Ganso, ele é muito simpático, cara, mesmo sendo filho da puta, assim. Você olha pra ele e fala, caralho, olha esse filho da puta. Olha como ele é filho da puta.
E é legal, assim, tipo, é um jogo muito simples, saca? Mas é o carisma dele que faz ele ser um jogo tão legal, eu acho. Uhum. Até muita gente fala que ele é um Hitman do Ganso, e realmente ele é muito parecido com o Hitman, em algum sentido de você ter que decorar os movimentos dos personagens, tipo, a rotina de cada personagem, e dentro disso que você consegue encaixar seus objetivos.
Uhum. E esse elemento puzzle que ele tem, ele vai escalando, tipo, ele vai ficando mais difícil, você vai ter...
Eu acho que ele vai ficando mais interessante.
É.
Ele começa a criar coisas mais específicas pra você fazer, que exigem mais ações dos outros personagens.
Teve um que eu tive que olhar a guia, que era o de vestir a estátua.
Ah, Joey.
É que eu não sabia o que precisava pra estátua.
Porra, você tem que ser criativo.
É.
Chapéu, cachecol. É que toda a área do jogo tem também um desses objetivos mais longos, né, que é o de você pegar vários itens e levar pra algum lugar, e outros menores, né. Cara, o radinho tá aparecendo no vídeo, você chegou a fazer quack no radinho?
Não.
É um walkie-talkie, você coloca o walkie-talkie num canto, aí você pega o outro e faz quack, e o quack sai no outro e se assusta as pessoas. Eu gosto tanto de gráfico, é muito bom.
Mas cara, é assim, encerrando aqui o programa, é um jogo bastante divertido, eu recomendo comprar no PC. Eu comprei no Switch porque eu queria jogar no Switch, mas não vale a pena, é $20, cara.
Mais ou menos R$700.
É, por aí.
Na Epic Game Store eu paguei...
É 40, né? 30 e pouco, 38.
Eu peguei um pouco menos, que quando saiu tava mais barato.
É R$37,99.
Ah, bom preço.
É, assim, mesmo sendo um jogo de uma hora, é uma hora tão divertida que... Porque, assim, se você for no cinema assistir um filme, você vai gastar esse preço.
É.
Então, cara... É uma experiência.
E não vai poder ser filho da puta.
Né? E não vai poder ser filho da puta.
Você pode, mas vai dar ruim.
É, tem impactos da sociedade nisso. Né?
É.
É meio complicado. Mas, cara, eu recomendo. Ele é um jogo muito divertido. É mega simples, é muito curto. Mas é aquele joguinho... Tipo, cara, se tiver alguém em volta olhando... Assim, a Paula, ela, geralmente, ela não presta atenção quando eu tô jogando videogame. Esse um momento ou outro ela parou pra olhar e deu risada, assim, nas coisas que aconteciam, sabe? Então, recomendo muito o Untitled Goose Game, o que devia ser traduzido como o jogo do Ganso Filha da Puta. Mas, com isso, a gente encerra aqui esse programa. Eu queria agradecer o Papai Platina pela presença aqui, que abrilhantou nosso programa. E se o pessoal quiser ir atrás de você, não para cobrar nada, mas para de repente ouvir sua voz ou ver seus vídeos, quais são os caminhos, quais são os canais onde as pessoas te acham?
Então, eu escrevo reviews no conversadesofá.com, inclusive além do review do The Surge 2, que lá eu detalho com bastante, né? Eu publiquei ontem um review de Trine 4, The Nightmare Prince. Eu também gravo um podcast com a galera do Márcio Otávio Bronco Show, que chama Quero Café.
Uhum.
A gente fala sobre aleatoriedades. A gente gravou já programas sobre cerveja, programas sobre The Boys, programas sobre histórias de quando o Márcio quase apanhou no velório, esse tipo de coisa. E no meu canal do YouTube eu dou dicas de como conquistar determinados troféus nos jogos. Basicamente é isso.
Maravilha. Então acompanhe o Papai Platina. Se você tiver dúvida de como platinar o seu jogo, vê o canal dele. Tem alguns guias interessantes, in-depth. Uhum.
Provavelmente, não é pra platina, mas provavelmente ele vai me ajudar a passar uns chefes de The Surge.
Mas é isso, e acompanhe ele lá no podcast do nosso queridíssimo amigo Márcio Barrios também. A gente vai ficar por aqui, obrigado quem acompanhou ao vivo a gente no nosso twitch.tv/superamibos. Obrigado sempre o pessoal que nos apoia no apoia.se/superamibos.
Ah, vocês podem doar agora os bits loucos aí.
É, dá pra colaborar nos bits do Twitch também. A gente habilitou isso aí. Então, colaborem. E com isso ficamos por aqui. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.